É preciso atualizar a informação aqui na Comissão. E, portanto, vamos então iniciar então esta audição. Como já tínhamos falado há bocadinho na outra audição anterior, portanto, senhoras e senhores deputados, vamos fazer apenas uma ronda, uma intervenção inicial de 10 minutos do Conselho de Administração RTP e depois cada deputado 5 minutos e tem 5 minutos também de tempo de resposta a cada intervenção dos senhores deputados. Então, damos então início, Sr. Presidente, em 10 minutos. Faz favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde aos senhores e às senhoras deputadas. A RTP iniciou em 2025 uma fase de profunda mudança que decorre do Plano Estratégico 24-26, apresentado pelo Conselho de Administração ao Conselho Geral Independente e aprovado por este, visando a transição digital de uma empresa de rádio e televisão para um grupo de média. Para concretizar, foram definidos três grandes objetivos: a renovação etária e do perfil de competências dos trabalhadores, uma reorganização interna enxugando a estrutura e alterando métodos de funcionamento, um muito significativo plano de investimentos tecnológicos. Para isso, houve vários marcos que foram colocados no caminho. Em primeiro, foi a revisão do contrato de concessão do serviço público, que estava previsto para 2019, depois para 2023, mas que só foi concretizado já em março de 2025. Muito importante, porque dá outra latitude e outra capacidade de atuação ao Conselho de Administração. Seguidamente, concretizou-se o plano de saídas voluntárias, que estava a ser negociado com as sucessivas tutelas desde 2020. O plano levou à saída por mútuo acordo de 135 trabalhadores, com encargo para a RTP de 7,7 milhões de euros, que, enfim, terão um retorno no prazo de um ano. A poupança final será de 5,9 milhões de euros, já que por cada 4 trabalhadores que saíram, só será contratado um novo, e isso é muito significativo. Ao mesmo tempo, foi executada uma reorganização interna das estruturas da empresa, com a redução do número de direções e de diretores de 30 para 22, visando uma maior flexibilidade, cooperação e capacidade de resposta. A poupança estimada desta reorganização é de 2,2 milhões de euros. Também muito importante foi a concretização da primeira fase do projeto da Casa das Notícias, com a renovação de estúdios de informação do Porto, a criação de um estúdio de transição em Lisboa e a mudança da marca RTP3 para RTP Notícias, com novo grafismo, novos programas e novos comentadores e apresentadores. O investimento atingiu os 4 milhões e meio de euros em 2025 e rondará os 8,3 milhões este ano e no próximo. Este processo iniciará a sua segunda fase em 2026, com a ampliação da redação e a renovação dos estúdios de Lisboa, muito degradados e sem alterações significativas desde 2004, e insere-se no plano de investimento para o triênio, o maior que a RTP está a fazer no século XXI, mas que poderá eventualmente vir a ser estendido no tempo para não colocar em causa a sustentação financeira da empresa e a sua tesouraria. Sublinhe-se que este investimento carece de aprovação do Governo, mas não é uma opção. É uma necessidade imperiosa, sob pena de a emissão poder colapsar a breve prazo, já que o sistema tecnológico de suporte que assegura todo o funcionamento da empresa está a ser descontinuado pelo fabricante. No domínio do streaming e nas plataformas digitais, deram-se grandes passos em frente, com a oferta gratuita de 200 de séries e filmes da RTP Play e a entrada da RTP no TikTok, bem como o reforço da presença no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. A RTP Online alcançou, em 2025, o maior número de sempre de visitas, 173 milhões, e de page views, 422 milhões, e o número de visitantes é o mais expressivo desde 2021. Na rádio, a opção estratégica de colocar todas as rádios debaixo da mesma liderança já está a dar os seus frutos, com maiores sinergias na definição da programação e, mais importante, uma abordagem integrada no digital. Continuamos também a apoiar fortemente os produtores independentes, com cerca de 18 milhões de euros, um esforço sem qualquer comparação com operadores privados e bem acima do que a lei nos obriga. Foram 15 filmes em estreia, 12 séries, de 6 a 8 episódios cada, e mais de 100 documentários, entre outras tipologias. Só para ter uma ideia, a RTP emite 70 mil horas de programas por ano, dos quais 38 mil são programas originais. Se cada uma destas horas for contabilizada a 5 mil euros por hora, e é um preço muito baixo para o que se pratica no mercado, só aqui os encargos ascendem a 190 milhões de euros. O mesmo apoio aconteceu no domínio da transmissão de provas desportivas, com a cobertura de mais de 20 modalidades. Na RTP há muito mais para além do futebol, em mais de 300 transmissões em canais de TV, 500 nos canais de desporto da RTP Play e 350 de eSports na RTP Arena, para além da extensa cobertura da rádio. Para cumprir o contrato de concessão assinado com o Estado, a RTP dispõe de 8 canais de televisão e 7 canais de rádio, como vossas excelências sabem. Os canais e antenas das regiões autónomas representam um encargo de cerca de 15 milhões de euros, enquanto os internacionais ultrapassam os 6 milhões de euros. A RTP mantém ainda correspondentes em 6 cidades, Bruxelas, Paris, Washington, Moscovo, Madrid e Rio, e delegações nos 5 países africanos de língua oficial portuguesa, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Como se sabe, desde 2016, e isso foi referido na anterior audiência com o CGI, a contribuição para o audiovisual, que representa mais de 80% das receitas da RTP, não é aumentada nem sequer atualizada pela inflação. Se o fosse, a RTP teria recebido, e aqui há uma pequena divergência de números entre o que disse o CGI e os números que nós temos, se o fosse, a RTP teria recebido mais 135,3 milhões de euros desde 2016. Ora, as receitas congeladas e com todo o tipo de encargos a subir de forma acentuada, a RTP tem vindo a adequar a sua estrutura de custos pela via do aumento significativo da sua produtividade e eficiência, mas chegou-se agora a um ponto onde não é possível continuar a acomodar esta situação. E assim, depois de 15 anos a registar sucessivos resultados positivos, a RTP, como eu disse já aqui, não uma, não duas, mas 3 vezes das 3 vezes em que fica anteriormente, a RTP vai começar a dar, a partir de 2025, resultados estruturalmente negativos, a não ser que haja mudanças do lado dos encargos ou do lado das receitas. Do lado das receitas, a contribuição do audiovisual não será aumentada, todas as indicações vão nesse sentido, nem sequer pela inflação, e os incrementos que se têm verificado nos últimos anos por via do aumento dos contadores de eletricidade começam agora a esbater-se claramente. Ao mesmo tempo, a publicidade mantém-se trancada nos 6 minutos por hora, contra os 12 minutos dos operadores privados, no mercado em contração. Receitas adicionais associadas à atividade são residuais, não se prevendo qualquer alteração futura. Do lado dos encargos, apesar da tendência recente da economia a apresentar uma inflação significativa, a RTP tem conseguido manter as linhas de custo associadas a fornecimento de serviços e de aquisição de programas praticamente sem evolução. Reflexo de uma abordagem aportada de controle e eficiência nestas importantes tipologias de custo. Já do lado dos custos de pessoal, estes têm subido na ordem dos 3 milhões de euros por ano, por via da aplicação do acordo de empresa e dos aumentos decretados pelo Governo para a função pública que a RTP tem acompanhado via negociação sindical. O plano de saídas voluntárias, ao reduzir o quadro pessoal, contribuiu para uma retração temporária desta linha de custos, visível no ano de 2026, mas com a natural tendência crescente nos anos seguintes. Num quadro altamente instável e disruptivo, onde campeiam a desinformação, a manipulação, as notícias falsas, as verdades alternativas, os insultos e a linguagem suez, é cada vez mais necessário um serviço público de média que se afirme perante a opinião pública pela sua credibilidade, rigor, pluralismo, diversidade, inclusão, proximidade, defesa da coesão social e dos valores em que assentam as sociedades democráticas europeias. Para isso, a RTP tem de se manter relevante, porque não há serviço público sem público. Forte, porque só assim continuará a ser respeitada na sua missão de informar, formar e entreter, bem como defender a língua e apoiar a cultura portuguesa. E atualizada tecnologicamente, porque de outra maneira não terá armas para enfrentar os inúmeros desafios que hoje se colocam, desde a fragmentação dos públicos aos grandes operadores internacionais. Contudo, chegamos ao nosso limite. Um emagrecimento adicional da estrutura poderá colocar em causa a qualidade do serviço público prestado. Medidas mais severas de contenção de custos conduzirão, inevitavelmente, a uma redução da atividade. Há, pois, que fazer escolhas. contamos com os representantes eleitos do povo português, aqui presentes no Parlamento, para que nos ajudem a definir que RTP querem para o futuro. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por ter cumprido também o tempo e pela sua intervenção. Vai usar agora da palavra o Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Sofia Carreira. 5 minutos, Sra. Deputada, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os senhoras e os senhores deputados, desejando a todos um feliz ano de 2026. Saúdo também o Conselho de Administração da RTP, na pessoa do Sr. Presidente e dos administradores que o acompanham, desejando-lhes também felicidade para 2026, uma vez que o vosso sucesso é também o sucesso de todos nós, o sucesso de Portugal. A RTP, sabemos bem que tem uma responsabilidade acrescida, porque tem a função de cumprir uma missão de serviço público, garantindo uma informação rigorosa, conteúdos culturais de qualidade, a defesa da língua portuguesa e a capacidade de dar um pouco de Portugal ao mundo e de trazer o mundo a todos nós com verdade, pluralismo e relevância. O Sr. Presidente referiu diversos indicadores de desempenho e resultados alcançados, no entanto há um indicador que para nós não deve ser secundarizado e é um indicador muito importante numa avaliação do trabalho que temos em frente. Por isso, a primeira questão que coloco é simples e direta. Como avalia a evolução das audiências da RTP e que estratégia concreta existe para reforçar a sua relevância junto aos portugueses, sem desvirtuar a missão de serviço público? No plano financeiro têm surgido referências públicas a uma alegada falta de sustentabilidade financeira da RTP. Assim, gostava que o Conselho de Administração pudesse detalhar de forma objetiva essa avaliação, esclarecendo o que está concretamente em causa e se tem, naturalmente, uma estratégia refletida para conseguir enfrentar esta dificuldade que se eventualmente aproxima. Pergunto-lhe também quais são as previsões financeiras do Conselho de Administração para o próximo ano e de que forma estas projeções asseguram a estabilidade da empresa a médio prazo. E ainda neste domínio, considerando que o Conselho de Administração tem vindo a propor várias medidas de modernização e de reestruturação da RTP, pergunto-lhe se entendem que essas medidas são suficientes, por si só, para garantir esta sustentabilidade da empresa ou se antecipam a necessidade de outras soluções estruturais e se já as têm refletidas. Termino com uma última questão. Quais são neste momento os principais desafios que a RTP enfrenta para cumprir plenamente a sua missão de serviço público em 2026, num contexto de transformação digital, de fragmentação de audiências e crescente exigência democrática? Essa missão que todos nós esperamos que seja cumprida e para a qual nós diariamente tentaremos contribuir, contudo, depende do Conselho de Administração, na sua gestão, aplicar as medidas e as estratégias mais adequadas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Conselho de Administração. 5 minutos, Sr. Presidente. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Sofia Carreiras, pelas suas questões. Relativamente à questão da avaliação das audiências, em todo o mundo, e em particular na Europa, as audiências dos canais generalistas estão em queda há vários anos. E essa queda tem-se vindo a verificar de forma acentuada também no mercado português. Há 15 anos, a liderança do mercado português, por operadores privados, andava na casa dos 30% de audiência, 35% de audiência, e hoje o intervalo entre o operador privado que lidera em termos de audiência e a RTP anda na casa dos 5 pontos de diferença. 16, 17, nós estamos à volta de 11, 10, e portanto é uma situação que atinge todos, atinge, como a senhora deputada bem lembrou e disse, resulta da fragmentação das audiências, da fortíssima concorrência de plataformas de streaming, plataformas internacionais também, e portanto isto é uma situação difícil que tem vindo a acontecer com todos os operadores. Esta quebra acompanhada das audiências também tem um reflexo reflexo na quebra da publicidade, e aí os operadores privados são mais atingidos ainda do que nós, mas o que é certo é que é um movimento que parece, neste momento, incontornável. O que é que nós temos procurado fazer? Temos procurado, obviamente, tentar, através do streaming, da nossa plataforma da RTP Play, oferecer outro tipo de conteúdos, outro tipo de, em plataformas dirigidas aos jovens, por exemplo, o RTP Arena é claramente dirigido aos jovens, para tentar captar a sua atenção com os conteúdos que nós colocamos nessas plataformas, e portanto, digamos que hoje em dia, medir a audiência de um grupo RTP apenas pela audiência da RTP1, do nosso ponto de vista, é errado. É necessário fazer uma medição da audiência com tudo aquilo que disponibilizamos em todos os canais e em todas as plataformas. Esse é o caminho que nos parece inevitável, que está a ser seguido por todos. Nós lidamos muito com a EBU, portanto, a Eurovisão, não apenas por aquilo que é mais falado, que é o Festival da Eurovisão, mas muito do ponto de vista do apoio que nos dão na transição digital, naquilo que podemos fazer, e, portanto, é por aí que estamos a ir, tentando encontrar respostas para uma situação, como digo, é muito difícil para os operadores generalistas de televisão e que, no nosso caso, também tem a rádio. Temos procurado encontrar maneiras, não só renegociando contratos, encontrando situações que vão de encontro depois à sua segunda questão, que eu pedirei aqui à minha colega para acrescentar alguma coisa, encontrar soluções de solvabilidade e de sustentabilidade da empresa, o que também não é fácil, francamente, com as receitas trancadas, como digo, desde 2016, mas o que é certo é que, desde 2016, foi. Mas o que é certo é que essa situação é algo que, obviamente, nos preocupa. Gostaria só de deixar, antes de passar a palavra, o seguinte. Pode-se colocar a pergunta, então, mas se essa é a situação, porquê é que não adiam este programa de investimentos? E como eu disse na minha intervenção, este programa de investimentos não é uma opção, é uma exigência impossível de contornar neste momento. A RTP tem um sistema que, de algum modo, sustenta, é o sistema de suporte que sustenta todas as suas operações, que está a ser descontinuado pelo seu fornecedor e, portanto, nós vamos ter de substituí-lo, quer queiramos, quer não, a não ser que venhamos a ter surpresas com alguma regularidade do ecrã ficar a negro ou das emissões de rádio também deixarem de se ouvir. E, portanto, nós precisamos de investimentos muito importantes. Por outro lado, relativamente aos nossos estúdios, como sabem, desde, enfim, viam seguramente no ecrã, desde há cerca de 20 anos, que o nosso principal estúdio de informação em Lisboa e depois no Porto, não eram alterados, não eram mexidos, não tinham uma nova imagem. E isso também penaliza as pessoas que nos veem, porque há outras ofertas com outro glamour, digamos assim, em termos de imagem. E nós apostámos muito nisso também, em fazer essas modificações. Mas eu agora daria aqui a palavra à doutora Sónia para completar.
Faz favor.
Sim, não faz mal. Então, relativamente a números, estimamos terminar o ano com 3,9 milhões de euros negativos. Destes, grande parte deve-se ao pagamento das indemnizações. Portanto, na verdade, estamos a falar de um resultado líquido de cerca de 1 milhão de euros relativamente àquilo que é estrutural, digamos assim, da empresa. E prevemos que para o triênio seguinte estes resultados líquidos negativos melhorem ligeiramente em 2026, agravando-se novamente em 2027 e 2028. Para isto, claramente, o que é que pesa aqui? Pesa aqui, efetivamente, uma política de investimento que é necessário fazer, como o Sr. Presidente também já disse. Portanto, o investimento esteve travado durante alguns anos, pelo menos desde 2016, porque desde 2016, a partir do momento em que houve um trancar daquilo que foi a nossa receita, foi necessário ajustar não só o nível de despesa, mas também o nível de investimento. E, portanto, estamos na situação em que o investimento precisa de ser feito, sob pena de colocar em causa a emissão de televisão e a emissão de rádio. É disso que estamos a falar. Estamos a falar de colocar em causa a emissão. Estamos a falar de uma empresa de base tecnológica, é inevitável falar sobre isto. Não estamos a falar só de modernização, estamos a falar de manter a atividade no ar. É disso que estamos a falar. E, portanto, o investimento que é necessário fazer, naturalmente pesará nas contas, mas não há como não o fazer. Do ponto de vista da sustentabilidade financeira, do ponto de vista do desafio para o triênio, é este o nosso maior desafio. Até porque, a partir do momento em que passarmos a dar um resultado líquido negativo, deixamos de produzir atividade e, portanto, o que é que vai acontecer aqui? Vai acontecer que passamos a ter maior dificuldade em conseguir nos financiar no mercado, a financiar-nos conseguiremos taxas bastante mais elevadas e, portanto, a atividade continuará efetivamente a ser contida, não temos como não o fazer, continuaremos a apostar naquilo que são os ganhos de eficiência, mas é preciso ter aqui em atenção que parte das alterações que são necessárias envolvem tecnologia, modernização, robotização, e tudo isto não se faz sem dinheiro e, portanto, este é o nosso maior desafio, em especial quando partimos de uma base em que o resultado líquido já é negativo.
Então, muito obrigado. Pois, se calhar, aproveito outras perguntas para responder. Dava agora a palavra ao grupo parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Daniel Teixeira. 5 minutos, Sr. Deputado, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, saúdo na figura do Presidente, o Sr. Nicolau Santos, todo o Conselho de Administração. E aproveito também para desejar a todos um feliz ano 2026. Que seja próspero em todo o sentido. E relativamente ao tema que aqui me traz, eu gostava de iniciar e reforçar que, de facto, a RTP tem um papel preponderante naquilo que é a expressão cultural em Portugal, é um operador público, é financiado obrigatoriamente por todos os portugueses, o que lhe confere também um dever reforçado, como aqui já foi dito, mas particularmente de neutralidade, de pluralismo e também de responsabilidade institucional. E é precisamente por isso que esta audição não é apenas um exercício retórico, é também uma análise daquele que tem sido o exercício do poder, a aplicação do dinheiro público e também de escolhas editoriais que têm sido feitas com consequências políticas reais também. E, portanto, eu gostaria de começar e falar um pouco sobre aquilo que tem sido o financiamento da RTP. Como aqui já foi dito, em 2026 a RTP receberá 212 milhões através da CAP, mais 20 milhões extraordinários para a reorganização e também para a modernização. E, portanto, eu pergunto de forma direta que metas e que elementos mensuráveis e também calendarizados justificam estes 20 milhões. E onde é que estariam também os indicadores públicos de execução deste mesmo montante? Mais ainda, a RTP também pediu ao Estado, num contexto de existência de uma dívida que ronda 14,3 milhões de euros, um adiantamento. E, portanto, como é que se garante, de alguma forma, uma independência editorial, quando nós sabemos que cada vez mais a sustentabilidade financeira depende de decisões políticas e também de transferências extraordinárias? Depois, é importante também referir um episódio que marcou o debate público recentemente, que refere-se, no caso, aos debates presidenciais. Como soubemos, a RTP integrou um acordo fechado também com operadores, excluíram outros canais informativos, ignoraram, inclusive, também uma recomendação formal da ERC para alargar o modelo de debate. E aqui parece-nos que há um problema sério, nem que seja porque o operador público deveria ser o primeiro a dar exemplo, o primeiro a dar um exemplo de pluralismo, como há pouco disse, e também a não alinhar com acordos restritivos entre grupos que são grandes e que têm, de facto, poderes bastante consideráveis. E, portanto, perguntava se, porventura, a RTP decidiu não acolher a recomendação da entidade reguladora para a comunicação social, o porquê, e também se considera que estas mesmas recomendações da ERC são facultativas quando, de alguma forma, colidem com convivências ou conveniências estratégicas também. E mais grave ainda é que mensagem é que nós estamos de facto a passar ao cidadão comum, ou seja, quando o serviço público ajuda a fechar o espaço de debate que deveria ser democrático. Depois também a fazer uma questão relativamente ao tema do concerto Juntos por Gaza, que foi um concerto que não foi, como todos sabemos, apenas um mero evento cultural. Foi uma iniciativa politicamente conotada, organizada e promovida também e com o envolvimento de várias organizações públicas e transmitida integralmente pela RTP. Isto parece-nos de alguma forma também inaceitável. Nós sabemos que a expressão cultural ela deve ser neutra e o Estado deve ser neutro nessa mesma expressão. E quando invocamos genericamente o argumento da solidariedade humanitária, nós devemos também não suspender o dever dessa mesma neutralidade, mais ainda quando estamos perante um conflito complexo, um conflito armado e altamente polarizado também, com organizações envolvidas que estão sobre um escrutínio internacional de grande relevância. E, portanto, a sensação que passa é que a RTP não teria talvez adotado o mesmo modelo e a mesma decisão e o mesmo envolvimento se a causa estivesse associada a um outro quadrante. E, portanto, a pergunta que coloco é que critérios objetivos tem a RTP para esta decisão, para decidir quando promove ou não eventos ligados a conflitos ou decorrentes de conflitos internacionais. Depois gostava também de falar sobre aquilo que aconteceu na Guiné-Bissau recentemente. Como sabemos, houve delegações, no caso, que foram expulsas da RTP, da RDP e também da Lusa, da Guiné-Bissau, o que nos parece ser um ataque deliberado à liberdade de imprensa, também à presença internacional de Portugal no espaço lusófono. E, portanto, pergunto de uma forma muito sucinta se a RTP considera, de facto, este episódio um incidente grave e uma deriva também autoritária e que diligências concretas tomou para com o governo português após esta mesma expulsão. Nós sabemos que já se passaram alguns meses, mas a situação mantém-se um tanto ou quanto sem resolução. O governo também não se posicionou mais acerca desta temática e sabemos também que esta defesa da liberdade de imprensa faz parte também e constitui aquilo que é a missão do serviço público. E por fim, terminamos apenas como grupo parlamentar com três exigências que nos parecem simples, razoáveis, a que de facto a neutralidade não seja nunca negociável, que o pluralismo seja sim ativo, independente do momento e particularmente em momentos decisivos também, como aqueles que decorreram agora com o período eleitoral, e que haja sempre transparência total na aplicação dos dinheiros públicos. A RTP, como sabemos, não pertence a governos, não pertence a elites, não pertence a causas, pertence aos portugueses e por pertencer aos portugueses deve ser gerida dessa mesma forma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente. 5 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Daniel Teixeira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu darei a palavra à minha colega para falar da questão do financiamento. Relativamente aos temas que me coloca, eu fico numa situação um pouco difícil, porque, por lei, eu estou impedido de, quer a nível de informação, quer a nível de programação, de intervir relativamente às decisões dos respectivos diretores. De qualquer maneira, gostava de... É verdade absoluta, o que é que quero que lhe... É verdade absoluta, senhor deputado, Paulo Núncio, eu lamento, mas é verdade absoluta. De qualquer maneira, sendo eu jornalista, gostava de dizer duas ou três coisas relativamente à questão dos debates presidenciais. Há vários anos que os debates presidenciais têm vindo a ser organizados por decisão dos diretores de informação dos três canais, e isto começou na SIC ainda com o Ricardo Costa, e depois o Nuno Santos na TVI, e do nosso lado o António José Teixeira, têm sido organizados exatamente da mesma maneira. Chegou-se a esta situação e apareceram outros operadores reivindicando o direito a poderem também transmitir os debates. O que é que se passou aqui? Houve uma consulta entre os diretores relativamente a essa pretensão e os diretores não acederam. Há um comunicado que é um comunicado infeliz, onde se fala em exclusividade relativamente aos candidatos que durante esse tempo não poderiam estar noutros canais. Foi mal entendido, claramente, porque, obviamente, ninguém tem capacidade para impedir que durante uma campanha eleitoral os candidatos não deem entrevistas a outros órgãos de comunicação social. Portanto, houve ali um erro, a palavra exclusividade que saiu naquele comunicado foi muito infeliz, mas o que é certo é que não havia nada relativamente a isso. A IARC faz uma recomendação nesse sentido, como digo, eu espero que da parte dos diretores de informação dos três canais generalistas haja, enfim, tenha essa intenção. De qualquer maneira, eu gostava de lembrar o seguinte, as exigências que são feitas aos operadores chamados free-to-air generalistas, relativamente aos processos políticos, são completamente diferentes daqueles que são exigidos aos canais por cabo. E, portanto, há aí uma disparidade, ou seja, se querem estar sentados à mesa dos canais generalistas para este tipo de situação, então as exigências deverão ser exatamente as mesmas aplicadas também a eles, ou seja, passando debates menos interessantes, passando os tempos de antena e outro tipo de situações que não dão audiências e, portanto, deveríamos estar aí num plano de igualdade, coisa que esta situação não contempla. Rapidamente, na questão de Juntos por Gaza, e eu já estou a ver que me estou a exceder, Juntos por Gaza. Senhor Deputado, eu gostava de dizer que a RTP foi sujeita a uma enorme pressão por causa do próximo Festival da Eurovisão, para a RTP não participar no próximo Festival da Eurovisão por causa de Israel estar presente. A RTP, em Assembleia Geral da EBU, votou pela mudança do sistema de votação, que permite ter maior transparência, maior controle, etc. E o que estava implícito nessa votação é que se ela fosse positiva, como foi amplamente positiva, então o próximo Festival da Eurovisão contaria com todos que quisessem participar, incluindo Israel. E a RTP associou-se e estará presente no Festival da Eurovisão. Portanto, Na sequência disso, ou na sequência, ou durante esse tempo, enfim, não sei exatamente o timing, na sequência disso, houve uma proposta de um, ou foi realizado um festival, ou preparou-se um festival a favor de Gaza. Um concerto a favor de Gaza, e isso foi apresentado ao diretor de informação. O diretor de programas, melhor, o diretor de programas, José Fragoso, e o diretor de programas entendeu que fazia sentido cobrir e passar isso. Ou seja, portanto, tanto estamos presentes no Festival de Eurovisão, enfim, contrariando aqueles que gostavam que não estivéssemos, como acabámos por transmitir este concerto por Gaza, onde estavam vários artistas portugueses e seguramente muitos deles a favor de Gaza e contra Israel, etc. Finalmente, na questão da Guiné-Bissau, gostava de lhe dar uma resposta muito clara. Para mim foi óbvio, a partir do momento em que há aquela suspensão e tendo eu, enfim, conhecido muito rapidamente o presidente, o então presidente da Guiné-Bissau, que a situação não se iria alterar. Colocámos a questão à tutela, dizendo que faria sentido, face a esta situação, que a operação passasse a ser comandada, a operação na Guiné, passasse a ser comandada, até a situação se resolver, pela nossa delegação de Cabo Verde, com o encerramento temporário da nossa delegação. Foi-nos dito que não faria sentido, pedia-nos para não fazer isso, porque se admitia que após as eleições haveria uma abertura e as coisas voltariam ao seu normal. Infelizmente, como se sabe, não aconteceu, não houve abertura, portanto nós temos a delegação aberta, as pessoas mantêm-se lá, mas infelizmente não podem emitir para Portugal, não podem transmitir, a situação continua muito complexa, mas as pessoas continuam lá.
Não. De forma muito breve. Posso ainda falar? De uma forma muito breve. Eu acho que é importante esclarecer aqui algumas questões relativamente ao modelo de financiamento da RTP. Quer a lei que o prevê, quer o contrato de concessão, prevê que o Estado garanta um modelo de financiamento adequado à missão de serviço público da RTP. É preciso dizer que no modelo de financiamento em que as receitas estão trancadas desde 2016, em que a receita exclusivamente da CAF recebida cresceu desde 2016 a uma taxa de 1,4% ao ano, em que as nossas despesas cresceram a uma taxa de 1,6% ao ano, claramente abaixo da taxa de inflação média, que foi de 2,4%. Aqui está demonstrado o esforço gigante que a RTP fez desde 2017 para conter as despesas ao nível da receita que recebeu. A isto adicionou-se naturalmente aquilo que foi a contenção do nível de investimento. Acho que é importante referir isto. Portanto, a RTP procurou, de certa forma, acomodar aquilo que foi a redução do nível de receita que tinha. Para além disso, o que é que eu queria dizer relativamente aos 20 milhões de euros que estão previstos em sede de orçamento? Não sabemos como iremos recebê-los, não sabemos que indicadores serão necessários, mas à semelhança daquilo que tem sido feito e naquilo que tem sido o trabalho desenvolvido com a tutela setorial e com a tutela financeira, naturalmente que o cheque não será passado em branco. Teremos que demonstrar a efetiva necessidade destes 20 milhões de euros, eu diria que se não é contrafatura, não deixará de ser muito próximo disto. À semelhança daquilo que aconteceu na extensão do plano de saídas voluntárias, precisávamos de 2,3 milhões de euros para pagar as indemnizações da extensão deste plano. Esses 2,3 milhões de euros foram abatidos aos 14,29 milhões de euros de aumento de capital social, na exata medida em que necessitávamos dos mesmos. Portanto, eu diria que estes 20 milhões de euros a chegarem à RTP serão também por essa via, através da demonstração da sua necessidade. E sempre no estritamente necessário, face àquilo que é o plano de investimentos existente. Porque dentro do plano de investimentos, naturalmente, existirá o investimento recorrente, de atualização, mas também virá outro tipo de investimento que se calhar não colocará em causa a emissão e que esse poderá ser se calhar mais dilatado no tempo, não colocando em causa a sustentabilidade financeira da empresa.
Então, vai agora usar a palavra o deputado do Partido Socialista, Porfírio Silva. 5 minutos, Sr. Deputado. Se achar.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Presidente da Comissão de Administração da RTP e os vogais aqui presentes. Bom, a questão da sustentabilidade financeira da empresa é uma questão fundamental, mas já aqui foi abordada hoje várias vezes, não vou insistir nela, embora esta afirmação agora recente de que os cerca de 20 milhões de orçamento de Estado serão quase contrafatura ou perto disso, daria para termos aqui uma conversa longa e preocupante, mas, enfim, não vou agora entrar por aí. Queria fazer aqui duas ou três outras questões. O Conselho de Administração tem insistido nos seus documentos e nas suas declarações na importância da produção e distribuição multiplataformas, digital, nos novos meios, o que isso implica em termos de tecnologia, em termos de reorganização, em termos de formação, também a questão da inteligência artificial. Gostava, se possível, que nos desse um pouco mais de detalhes sobre essas matérias, que penso que são matérias de futuro em termos de expansão e diversificação dos públicos. Mas essa questão tem também a ver com a questão como é que a empresa consegue gerir os seus recursos humanos em função dessas novas necessidades e essa flexibilidade. A certa altura, na parte introdutória subscrita pelo Sr. Presidente, no parágrafo onde fala da paz social na empresa, referindo a questão das decisões dos tribunais obrigando a reintegração de trabalhadores, tem uma frase que eu acho que nos merece a reflexão. O problema decorre da legislação ainda do tempo da Troika, que proíbe a RTP de contratar ou substituir pessoas sem autorização dos executivos. Depois diz que espera que isto esteja para ser resolvido. Mas isto deixa preto no branco uma questão, e que é, aliás, já hoje aqui foi sublinhado outro elemento dessa matéria, que é a tal regra 4-1, saídas e entradas, que é: a empresa tem os meios para gerir a implementação da sua visão sobre os novos desafios da empresa em termos de recursos humanos? Porque esta ideia, que enfim, é a ideia que nós temos de como as coisas se passam, mas assim, escrita preto no branco, é um bocado... Para cada modificação que é preciso fazer em termos de recursos humanos, é preciso perguntar ao Governo se pode ser. Até onde é que isto vai? Não é? Porque isto pode ser uma regra genérica com muita elasticidade, ou pode ser uma regra muito específica e muito estrita em funcionamento no dia-a-dia. E há aqui um mundo de possibilidades e de dificuldades eventuais na gestão de uma empresa que luta contra concorrentes novos, que não estão sujeitos às mesmas regras que a empresa IBEM está, e, portanto, essa capacidade de flexibilidade de gestão parece-nos que seria importante. Se fosse possível dizer alguma coisa sobre a forma como estão a perspectivar o investimento em inteligência artificial, quer em termos de trabalho jornalístico, quer em termos de gestão da empresa, se houver tempo, também seria desejável. Queria pôr uma outra questão, e que é a seguinte: o relatório que nos apresentam tem um conjunto de dados bastante impressionante sobre várias matérias, mas também sobre a qualidade do vosso trabalho e do vosso resultado. Há vários indicadores interessantes. O indicador de que há vários anos esta parte, a RTP, vem vindo confirmada a sua qualidade de marca de notícias mais respeitada pelos portugueses. Há uma lista impressionante no vosso relatório de prémios e destaques para a própria empresa, para profissionais a título individual, para programas, para produções da RTP, e, portanto, tudo isso nos dá uma certa confiança enfim, na qualidade do trabalho. Ao mesmo tempo, nós vemos vir um ministro deste governo, um ministro em funções, acusar diretamente a informação da RTP de ter tratado de forma cobarde e vil declarações suas, exigindo à direção de informação que investigue porque é que esta jornalista escolheu esse enquadramento. E depois vem o Conselho de Redação exigir uma série de coisas também, entre as quais, e por isso pergunto, exigindo ao Conselho de Administração que se pronunciasse e defendesse o bom nome dos profissionais. O Sr. Presidente já disse que há matérias em que não pode mexer, e bem, mas de qualquer maneira gostava que fizesse uma apreciação desta solicitação que lhe foi feita diretamente sobre um episódio que, francamente, nos parece um pouco bizarro em termos de intervenção pública de um membro do Governo atacando diretamente o desempenho jornalístico numa peça em concreto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, 5 minutos, faz favor.
Bom, muito obrigado, Sr. Deputado Porfírio Silva, muito obrigado, Sr. Presidente. Duas breves notas antes de passar aos meus colegas. Se a empresa tem os meios para gerir a sua visão em termos de recursos humanos. Esta regra que referiu e que está no chamado RECOSP é uma regra que se aplica à administração pública em geral e às empresas públicas também em geral. No nosso caso, sendo nós uma empresa em competição, em concorrência com outras empresas, obviamente isto dificulta muito o nosso trabalho. Nós acordámos com o anterior Ministro da Tutela, o Dr. Pedro Duarte, que faríamos um plano de saídas voluntárias e por cada duas pessoas que saíssem entrava uma. Depois, já com a atual tutela, foi-nos pedido um esforço adicional e nós propusemos que a relação fosse de 1 para 3. E, finalmente, a indicação que tivemos foi de 1 para 4, ou seja, para cada 4 pessoas que saíssem entrasse uma. Nós cumprimos isso e devo sublinhar que, entretanto, chegou o financiamento para concluirmos o processo do plano de saídas voluntárias ainda em 2025, portanto, chegaram os 2,3 milhões que faltavam para saírem mais 38 pessoas, portanto, no total saíram 135 pessoas, portanto, conseguimos isso, mas, tendo tido esta autorização para sair, agora precisamos da autorização para entrar, ou seja, não é automático, vamos ter de definir o perfil das pessoas que queremos contratar e elas serão autorizadas consoante esse perfil uma a uma. Portanto, obviamente isto, compreendendo, enfim, o que o Governo pretende com esta situação, no sentido de sermos responsáveis, sermos exigentes, mas obviamente é uma maneira que limita bastante a nossa flexibilidade em termos de gestão de recursos humanos e às vezes perdemos algumas oportunidades de contratar boas pessoas, precisamente por causa desta situação. Quanto às declarações do Sr. Ministro da Educação, mais uma vez estou colocado por uma situação difícil, porque não devo falar sobre estas matérias, só gostava de dizer o que sei. Assim que foram para o ar as declarações, e não foi só na RTP, aquelas declarações foram para o ar em todos os canais, apareceram em muitos meios de comunicação social. Tanto quanto sei, o Diretor de Informação da RTP telefonou ao Sr. Ministro da Educação e às 7 da tarde foi, o Sr. Ministro falou em direto para a RTP Notícias, esclarecendo o sentido das suas palavras. Fomos o primeiro a dar essa possibilidade ao Sr. Ministro para corrigir as suas palavras. 2 ou 3 dias depois, o Sr. Ministro foi entrevistado pelo jornal Eco e o jornalista faz-lhe uma pergunta dizendo: mas acha que estas declarações são, enfim, têm outra intenção ou são incompetência, etc. E aí o Sr. Ministro acusou a RTP de manipular, enfim, tentar tomar algumas decisões relativamente às palavras do Sr. Ministro que não fazem nenhum sentido. Portanto, foi isto que se passou na sequência também do comunicado do Conselho de Redação, que não é dirigido ao Conselho de Administração, é dirigido à Direção de Informação, porque nós não temos ligações ao Conselho de Redação. Na sequência disso, a Direção de Informação fez um comunicado também a esclarecer a situação e a dar a sua versão do acontecimento.
Sr. Deputado, boa tarde, Sr. Deputados. Sobre a questão da distribuição de multiplataforma, pois nós já há cerca de 2 anos e meio iniciámos uma grande transformação ao nível daquilo que são as organizações, as estruturas internas, precisamente para que elas tenham uma abordagem temática e que essa abordagem temática exista para os canais lineares e para os canais digitais. Isso não acontecia antes, havia departamentos mais dedicados à área do digital. E hoje em dia nós, mesmo por tudo o que tem a ver com a negociação de direitos, por exemplo, na grande maioria dos casos nós procuramos ter os direitos logo para termos a distribuição em multiplataforma, não só nas nossas plataformas, mas também procurar ter em plataformas alternativas. Do ponto de vista dos recursos, já muitas vezes noutras intervenções eu tenho feito esse comentário, a atividade do audiovisual é uma atividade que tem evidentemente um aspecto prático, que é, estamos no ar, 70 mil, produzimos ou emitimos 70 mil horas por ano, que só há 8.800 horas no ano, portanto nós emitimos 70 mil porque temos vários canais nacionais e internacionais. é evidente que não podemos estar sempre a transmitir as mesmas coisas e, portanto, as tipologias dos programas vão-se alterando e as pessoas que os produzem têm especificidades que estão adequadas aos programas que estamos a produzir. E isso não é compatível, muitas vezes, com essas pessoas estarem no quadro, porque se nós deixarmos de fazer programas, imaginem que tínhamos cozinheiros no quadro porque tínhamos programas de culinária. Se deixarmos de fazer programas de culinária, nós, o que é que vamos fazer aos cozinheiros? Não, e todo o modelo de contratação, que no privado é muito mais flexível, porque é feito muitas vezes através de outras empresas, na RTP também há um grau de exigência de nós termos a capacidade interna de poder produzir determinadas tipologias de programas e fazermos face a determinados desafios, como aconteceu com a Jornada Mundial da Juventude e como aconteceu com a Presidência Portuguesa da União Europeia. Não é qualquer operador que depois consegue encontrar os recursos que têm essa capacidade. E isso traz ineficiências que são naturais para o serviço público, mas que nós temos que ter, é um bocado como os bombeiros, quando não há incêndios, eles têm que lá estar na mesma, porque haverá outras tipologias e isso é necessário. Portanto, na RTP continua a ser a mesma tipologia. Nós, através desta troca, pretendemos ter um conjunto de novos quadros, novos técnicos, que estejam mais habilitados àquilo que são as novas tecnologias, com novos modelos de produção, mas é necessário fazer os tais investimentos porque os equipamentos estão desenhados para fazer broadcast. Obrigado.
Muito obrigado. Vamos então continuar a nossa audição. Tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal. 5 minutos, Sr. Deputado, se achou.
Começo, obviamente, por cumprimentar o Conselho de Administração da RTP, pedir desculpa de não ter assistido aos primeiros minutos da intervenção do Sr. Presidente, mas fiquei ali fora numa espécie de prolongamento em debate com o Conselho Geral Independente. E é interessante porque, quer nesta audição, já deu para perceber até agora, como na audição anterior, há temas que são transversais às duas audições, há preocupações que são transversais, portanto é natural que algumas coisas aqui também se repitam, algumas das perguntas que eu vou colocar também, embora sendo o Conselho de Administração, tendo obviamente outras competências e outra missão do Conselho Geral Independente, a resposta que também espero alcançar, obviamente, é naturalmente diferente. Ainda sobre esta questão da sustentabilidade, repetir uma coisa que disse na audição anterior, até porque também já surgiu aqui nesta, quer dizer, independentemente da situação difícil que a empresa possa ter, e eu vou dizer aquilo que para mim é uma verdade lá para ali, independentemente de qual fosse a empresa, era o que mais faltava que a própria empresa, até para tentar contornar essas dificuldades, não tivesse um plano de investimentos. Portanto, sim, acho que o plano de investimentos e aquele que tem vindo a descrever, obviamente, que era preciso, sobre aquele ao nível das infraestruturas, como já foi bem explicado. As minhas principais questões está relacionado com a questão das receitas e já numa audição anterior abordámos um pouco este tema com o Conselho de Administração. O Sr. Presidente e depois a Sra. Administradora também reforçou a questão das receitas trancadas, a questão da CAV não aumentar, a questão da limitação dos 6% na publicidade. Depois falaram também da questão importante, obviamente, dos custos, quer do plano de saída de voluntários, da reestruturação e também da contenção de outras despesas, que é aquilo que se espera que um Conselho de Administração de qualquer empresa faça, como é óbvio. E, portanto, a minha dúvida é, perante estas receitas trancadas, foi a expressão usada, e se não se vislumbra que estas receitas possam ser destrancadas, que outras receitas é que têm procurado ou o que é que têm feito para procurar aumentar, ou ter novas receitas ou aumentar as percentagens dos outros itens de receitas daquilo que é o orçamento. Por exemplo, sejam a questão dos conteúdos, de produzirem, a RTP produzir próprios conteúdos, ou produzirem em parceria com as indústrias criativas outros conteúdos, para depois usar os tais canais de distribuição que existem, e sobretudo os novos canais de distribuição que existem. Vou já dar um exemplo muito à frente, quer dizer, quando vemos o que está a acontecer com a questão do rabo de peixe, que obviamente tem um primeiro investimento, e agora na segunda temporada já tem a Netflix a pôr muito mais dinheiro ali, demonstra que nós sabemos que a nossa língua, para aquilo que é a realidade dos órgãos de comunicação social, nós temos uma dificuldade de escala, que a língua anglo-saxónica ou até a francófona não têm, mas todas estas novas mecânicas e tecnologias, dão-nos uma janela de esperança que talvez a nossa língua já não fique tão esbarrada naquilo que são as suas dificuldades para escalar. E, portanto, se a própria RTP olha para estas realidades, porque eu também, como disse na audição anterior, e isto depois toca com outra pergunta, não vale a pena modernizar quando depois se mantém a fazer tudo igual. Isso nada serve. Portanto, convém modernizar e também adaptarmos àquilo que é o tempo e ao mundo atuais. Portanto, gostaria de ter exemplos concretos, estão de facto a tentar aumentar estas receitas, quer na distribuição, na produção de conteúdos e depois na sua distribuição, quer também naquilo que são outras receitas comerciais. Não vamos ter aqui o debate da questão da publicidade, mas já sabemos que a publicidade não é apenas aquilo que são os spots entre programas. Há outras receitas, os product placements e mesmo depois o digital, porque se toda a publicidade dos mídias a nível global estão a transitar do tradicional para o digital, a própria RTP, ainda por cima tendo uma plataforma ótima, que é a questão da RTP Play, como bem frisaram, isso pode potenciar também receitas. Também falaram desta questão dos novos streamings, quer do Play, quer do Arena, isso também pode possibilitar não só trazer novos públicos, mas obviamente trazer novas receitas. E depois a última pergunta, isto está tudo obviamente relacionado, e acaba por estar talvez relacionado com esta questão da tal reorganização multiplataforma que fizeram, se ela é meramente uma questão da distribuição, se, por exemplo, e põem os diretores, quer os diretores de canais, de rádios, de plataformas a falar entre si, que imagino que o façam, quer os diretores de informação, de entretenimento, também a falar entre si, que eu imagino que o façam, mas no limite a pergunta é se a RTP está capacitada, olhando para este novo mundo, de agarrar num profissional da televisão, num profissional da rádio, num profissional do digital e dizer, produzam aqui um conteúdo, para quê? Para depois a RTP, não é só passar nos seus canais, para depois ter mais publicidade em cima disso, é para poderem, neste novo mundo, poderem fazer distribuição e ter novas receitas. Também penso que falta aqui ainda responder a uma pergunta que já foi colocada, penso eu, pelo Partido Socialista, a questão da adaptação da inteligência artificial, também como é que estão a fazer aí, também gostava de saber. E, portanto, são estas as perguntas, porque sim, eu acho que independentemente de algumas questões que até ideológicas e filosóficas que nos dividem a todos, que é não só os partidos, como todas as pessoas também que nos visitam, acho que todos queremos que a RTP de facto tenha um futuro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, 5 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Lembro-me que no nosso último debate, que não foi aqui, foi numa sala, disse que a Iniciativa Liberal estava a preparar um documento relativamente à RTP. E como digo, nós gostaríamos de ter contributos que nos pudessem ajudar. Pronto, ok. ficamos curiosos e à espera. Eu vou dar a palavra ao meu colega que tem conduzido muitas das áreas que inquiriu, que perguntou. Gostava de dizer só relativamente a dois aspectos e poderá ser detalhado. Nós temos estado a trabalhar em coproduções com outros operadores, nomeadamente a RTVE, a TV Galícia, a Amazon Prime, onde já colocámos também conteúdos. Portanto, essa é efetivamente uma via. É algo que, apesar de tudo, não traz, pelo menos para já, receitas muito significativas face às condições que nós temos. Mas é um caminho a trilhar, sem nenhuma dúvida. Depois, só dar um dado, e mais uma vez o engenheiro Hugo Figueiredo poderá detalhar melhor, precisamente a mudança que nós estamos a fazer não é uma mera reorganização, é uma tentativa de mudar mentalidades dentro da própria RTP. Ou seja, é fundamental que se perceba que as pessoas que trabalham em televisão e que sempre trabalharam em televisão, as pessoas que trabalham em rádio, sempre trabalharam em rádio, agora vão ter de começar a trabalhar cada vez mais e ter o digital no centro da sua operação. Ou seja, a divulgação de informações passa em primeiro lugar pelo digital e depois a televisão mostra, a rádio faz aí a reportagem, mas o digital tem de ter um papel central. Nós estamos a subir, eu gostava de dizer que temos tido resultados muito importantes na RTP Online. Gostava de dizer que, do ponto de vista de audiências, a mudança que se fez na RTP Notícias está a surtir efeitos. Estamos a ter audiências superiores, ainda não estáveis, temos picos, melhores, piores, mas está claramente acima do que estava. E já agora também uma pergunta que me foi feita relativamente aos debates televisivos. Eu gostaria de dizer que a RTP cedeu todos os direitos à CMTV para poder divulgar os debates, só que em diferido, imediatamente a seguir, não em direto, imediatamente a seguir. E, portanto, gostava de dar essa informação e agora passo ao engenheiro Figueiredo.
Muito obrigado.
Muito obrigado pela pergunta, Sr. Deputado. Tentar falar sobre o tema das receitas é um tema recorrente. Infelizmente, no audiovisual, naquilo que são as operadoras de televisão, que têm estes custos muito elevados por terem que produzir 8.800 horas por cada canal, a principal fonte de receitas é a publicidade. E representa 90%, 80%. Se representar 80%, quer dizer que já se conseguiu 20% de outro tipo de receitas. Do lado da distribuição, consegue-se também um valor significativo, no nosso caso também é um valor praticamente igual ao da publicidade, mas a pressão também daí está com a erosão das audiências e, portanto, os operadores de telecomunicações que têm as plataformas, nós, Mel, etc., tentam, obviamente, tentar baixar os custos desse que são as nossas receitas. Do lado daquilo que se chama a produção, nós não temos muita produção que seja vendável porque nós não produzimos novelas. Nós, tudo o que é a produção de audiovisual é a produção que nós canalizamos para a produção independente e o foco dessa palavra é a palavra independente, é porque essa produção pertence aos produtores independentes e, portanto, quem tem os direitos para poder vender para outras plataformas são eles, não é a RTP que tem. Nós atuamos como brokers, vou-lhe chamar assim, ou como agentes desses operadores e, portanto, temos direito a uma comissão, colocamos esses produtos no mercado internacional porque é mais fácil, porque temos esse acesso, mas, na verdade, representa uma fração muito pequena daquilo que possa ser a própria capacidade de venda desses produtos, ao contrário dos nossos concorrentes, TVI e SIC, que têm praticamente um monoproduto, que é a novela, que são eles próprios que produzem, portanto têm total direitos para o fazer. Do ponto de vista das receitas do digital, nós na televisão, no free-to-air, concorremos com dois outros operadores, e se quisermos incluir o cabo hoje em dia representa tanto como os três free-to-air. Mas quando vamos para o digital, nós somos um pequeníssimo operador no digital. Porque toda a gente é operador no digital. As pessoas põem no YouTube, recebem dinheiro por colocar no YouTube assim que atinjam determinado tipo de capacidade de visualizações. Portanto, nós capturamos uma percentagem muito pequena. A RTP está a fazer o seu caminho, já representa uma percentagem pequena, cerca de 2%, do 1%, 2% do total de receitas, mas se formos mesmo para aqueles operadores privados, como são o caso dos nossos concorrentes SIC e TVI, não representa mais de 4, 5%. E nós não temos expectativa, nem eles, infelizmente para todos nós, que isso também venha a representar um valor muito significativo e superior. Portanto, a verdade é mesmo esta, é que o mundo está difícil para os broadcasters, têm que ter presença digital, mas a presença digital só representa custa mais, as horas de televisão continuam a ser as mesmas, temos que continuar a produzir para elas e temos que as adaptar ou fazer produtos que depois vivam em multiplataforma. E isso está a ser feito, nomeadamente na divisão de conteúdos jovens, estão a ser preparados uma série de novos produtos que já são desenhados, não a pensar em broadcast e depois irem para o digital, mas pensados muitas vezes ao contrário, pensados em digital para depois voltarem para o broadcast, mas isso numa lógica de manter a relevância e manter aquilo que é a força e a defesa da língua, da cultura portuguesa, porque a verdade é que estas plataformas todas não estão em português, e se alguém viu hoje a notícia sobre o YouTube no Público, o YouTube já comprou os direitos dos Oscars, a HBO transmitiu os Jogos Olímpicos em direto com uma plataforma fantástica, com a capacidade financeira que eles têm, é evidente, e vamos começar a ver cada vez mais as plataformas internacionais a comportarem-se como broadcasters em eventos em direto, e isso vai ser ainda mais concorrência, portanto a vida não vai melhorar, infelizmente a vida só vai se tornar mais difícil, e isso só torna mais relevante aquilo que é a defesa de uma plataforma de serviço público como a RTP, senão amanhã vamos estar todos a falar em inglês. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Filipe Pinho, do LIVRE. 5 minutos, Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu peço desde já desculpa ao Conselho de Administração da RTP por ter chegado mais tarde e peço também desculpa se repetir alguma pergunta que já referiram ou que já responderam. Tive outra comissão ao mesmo tempo. As pessoas estão atentas à RTP e isso é muito bom. É sinal que a RTP tem relevância, que a RTP é importante para as pessoas e, por ser a RTP, naturalmente, o escrutínio das pessoas também é maior. A primeira pergunta que gostaria de deixar é e que RTP querem as pessoas? Querem uma RTP inovadora, que valoriza os seus trabalhadores e que investe na programação e na produção de conteúdos, ou querem uma RTP que é igual aos outros, ou querem uma RTP outsourcing? Isto é uma pergunta retórica, todos sabemos que as pessoas esperam da RTP um serviço de qualidade e independente, que é isto que tem sido o grande desígnio da RTP. A nossa visão também é clara, queremos uma RTP do presente virada para o futuro, uma RTP aberta ao que a rodeia e com uma visão crítica para o setor dos média, mas também para o mundo. E isto tem um sentido que eu estou a dizer. Queremos uma RTP com um diagrama de valores muito claros, os valores da liberdade, dos direitos humanos, da igualdade e da fraternidade. E por isso a primeira pergunta que gostaria de fazer é muito específica, e eu não sei se já responderam ou se alguém já a fez, porque é que é tão essencial a participação de Portugal na Eurovisão? É que para nós para mais de 13 mil pessoas que assinaram uma petição e para grande parte dos artistas do Festival da Canção há valores a respeitar. A Islândia, a Irlanda, a Espanha, a Eslovénia e Países Baixos anunciaram que não estarão presentes num festival que branqueia o genocídio perpetrado por Israel. E Portugal mancha a sua imagem, demonstrando uma incoerência atroz, porque com a invasão da Ucrânia pela Rússia a posição foi clara e bem. Com o genocídio na Palestina, Portugal escolheu fechar os olhos e a pergunta que coloco é porquê? Porquê é que Israel deve participar na Eurovisão? Porquê é que a RTP, no mesmo dia em que grava o concerto Unidos por Gaza, onde eu estive presente e muito feliz, a denunciar o genocídio e a apelar à solidariedade com a Palestina, é conivente com Israel? Como eu dizia, as pessoas são exigentes com a RTP e isso é bom. São as pessoas, são os governos, são os deputados e isso é bom. É por isso tão importante a resposta a esta pergunta, se puderem responder. A segunda questão que quero colocar é a atual administração da RTP tem vindo a fazer uma mudança na organização da empresa e tem promovido a saída de trabalhadores e eu quando estava a chegar estavam precisamente a responder a esta questão. E se com Pedro Duarte o rácio definido era a cada duas saídas entrava um trabalhador, agora com Leitão Amaro para cada quatro trabalhadores que saem entra um. E a pergunta que faço é, não vos preocupa, há pouco eu ouvi um pouco da resposta e parece-me que já sei qual é a resposta também, que a RTP esteja a perder voluntariamente um conjunto de trabalhadores demasiado grande para os tempos atuais, não vos preocupa esta redução drástica do número de trabalhadores na empresa de forma a manter a qualidade a que já nos habituamos? O LIVRE preocupa-se de facto com a perspectiva que tem sido anunciada de resultados negativos, preocupa-nos a sustentabilidade da empresa, mas perguntamos, a RTP deixará de ter resultados negativos sem trabalhadores? A RTP consegue cumprir com as obrigações de serviço público sem pessoas? O momento que vivemos é curioso, aumenta a exigência para com a RTP, as pessoas querem saber sobre o que se passa na RTP, há uma exigência cada vez maior, mas tiram-lhe cada vez mais recursos. Para finalizar, uma pergunta muito breve, porque é que o Ministro da Educação acusou só e apenas a RTP de descontextualizar palavras e as mesmas peças foram feitas por outros órgãos de comunicação social? Houve alguma interferência de algum ministro sobre esta peça jornalística em específico? E, já que falamos de jornalismo, queremos perguntar se têm indicadores que refletem a melhoria do canal noticioso da RTP e da informação após a mudança da sua direção de informação e se está esta mudança a dar bons resultados. Muito obrigada pela atenção.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Presidente. 5 minutos, fechou.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Filipa Pinto. Em relação à primeira questão, a RTP não faz política e, portanto, dizer que somos coniventes com Israel é a mesma coisa que dizer que fomos coniventes com Gaza. O que se passou foi que eu tenho assento no Conselho, na Comissão Executiva da EBU, da Eurovisão. Este tema foi amplamente discutido dentro da Comissão Executiva e, obviamente, não vou revelar os debates duríssimos que houve na Comissão Executiva, e depois foi decidido colocar, ao contrário do que tinha acontecido na altura da situação russa, em que houve unanimidade na Comissão Executiva da EBU, e em que se decidiu por unanimidade, logo na Comissão Executiva, que a Rússia deveria sair, deveria ser suspensa, desta vez não havia unanimidade. E, portanto, face a isso, só havia uma solução, que era levar o assunto à Assembleia Geral da EBU, onde estão representados 40 países. com os seus respectivos delegados. O que foi considerado de levar foi precisamente a melhoria do sistema de votação. O sistema de votação permitia que houvesse campanhas de governos no sentido de influenciar, permitia que houvesse 20 telefonemas por cada telemóvel e, portanto, quem tem mais dinheiro, obviamente, está mais disponível para poder votar mais e, portanto, o que se propôs foi que houvesse uma melhoria muito clara do sistema de votação, que o tornasse mais transparente, menos suscetível a manipulações e que, se isso fosse aprovado, então se avançaria para o Festival da Eurovisão com todos os membros que quisessem participar. Houve, como referiu, 5 Estados-membros que decidiram não participar, anunciaram que não participariam. Israel decidiu que iria participar e, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. A informação que nós temos aqui também, e que aliás é pública, é que tem havido alguns dos candidatos ao Festival da Canção, aqui, através do qual é escolhido o representante português, que se ganharem não serão representantes de Portugal. O regulamento dá-nos alguma latitude para podermos escolher quem é o nosso representante. Se todos não decidirem não ir, enfim, veremos o que é que se fará na altura. Também houve pelo menos um grupo que já disse que estaria disponível para ir se ganhasse, e portanto, e mesmo se não ganhar, pode eventualmente ir, se todos os outros recusarem. Portanto, esta é a situação neste momento. Nós não fazemos política a isto, submetemos às regras democráticas. Na votação da EBU, 70% dos votantes aprovaram a mudança no sistema de votação e, portanto, a participação de Israel. E, portanto, enfim, o voto foi secreto, ainda por cima, portanto, não havia pressões nessa matéria. Nós, relativamente à questão dos trabalhadores, com estas saídas, apesar de tudo, a RTP tinha até no final do ano passado cerca de 1.827 trabalhadores, portanto, com a saída destes trabalhadores, que é uma saída que foi organizada, foi pedida pelos sindicatos, havia muitas pessoas que queriam efetivamente sair da RTP, nós tivemos duas preocupações. A primeira, falar com os diretores para saber aquelas pessoas que, mesmo querendo sair, eram perfeitamente indispensáveis à RTP, não podiam abandonar, em cargos técnicos muito importantes, não podiam sair da empresa, e portanto nós não abdicaríamos disso, e depois, enfim, olhar para o conjunto da empresa e perceber efetivamente onde estão as necessidades para alterarmos o perfil da empresa relativamente à área digital, mas isso só poderemos concretizar quando formos autorizados a contratar pessoas. Achamos que, apesar de tudo, é possível cumprir o serviço público de média com esta alteração, que é bastante mais exigente do que aquela inicialmente, a saída de 4 trabalhadores e a sua substituição só por 1, mas o perfil diferente pode dar aqui uma ajuda muito significativa. Relativamente às declarações do Ministro da Educação, eu já respondi, não vou dizer, tanto quanto sei, em relação a mim não houve nada, e em relação ao Diretor de Informação também penso que não houve nada, como disse, ele falou com o Ministro, pediu ao Ministro, deu a oportunidade ao Ministro de explicar o que aconteceu, portanto não houve nenhuma interferência ministerial. E relativamente à evolução, sim, a mudança na RTP Notícias, que tem vindo a produzir resultados. Como disse há pouco, nós andávamos com audiências próximas de 1 e agora temos pontualmente 1.3, 1.5, 1.9, temos tido resultado. Não é ainda, como digo, não é uma situação estável ainda, não é todos os dias da semana, não estamos já numa determinada plataforma, mas efetivamente estamos contentes porque viu que alguma coisa mexeu com esta mudança e, portanto, veremos o que é que o futuro nos dirá. Sei que queria acrescentar algo, não?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem agora a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, PCP, Alfredo Maia. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Conselho de Administração da RTP e gostaria de fazer duas considerações prévias, muito breves, para salientar o respeito pela autonomia dos diretores de informação e de programas da RTP e, portanto, rejeitar qualquer tentativa de interferência na sua missão. E como foi referido pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, o próprio Conselho de Administração está impedido de o fazer, aliás, eu diria que o poder de interferir cessa no exato momento da nomeação do diretor de informação e do diretor de programas. Há aqui uma preocupação que foi expendida já por vários senhores deputados, quer na audição do Conselho Geral Independente, quer agora, aliás, pelo próprio Conselho de Administração também, e que tem a ver com os constrangimentos em termos do financiamento da RTP. Eu, portanto, partiria para uma resposta muito concreta, é saber em que medida é que esses constrangimentos de financiamento prejudicam o cabal cumprimento das obrigações legais da RTP e que serviços podem estar concretamente em causa se o financiamento não for corrigido. Naturalmente que há dois paradigmas em termos do financiamento de um serviço de televisão e de rádio. Um, o do operador de serviço público, e esse paradigma indica que esse operador precisa de dinheiro para fazer programas, ao passo que o operador privado, o operador comercial, precisa de programas para ganhar dinheiro. A questão é saber como é que nós conseguimos prosseguir aquilo que me parece ser o paradigma ideal. Mas, na situação a que chegamos e que o Conselho aqui já esclareceu, a pergunta que se impõe é qual é a alternativa à falta de reforço do financiamento público? As instâncias do Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, quer o Sr. Presidente, quer o Sr. Vogal, foram respondendo acerca da quase impossibilidade de alternativas, tendo em conta as condições objetivas, quer do mercado, quer da natureza deste meio, e, portanto, eu só posso concluir que não há mesmo alternativa senão reforçar, e reforçar com urgência, o financiamento público dos serviços de rádio, televisão e informação digital. Foi aqui também referido o problema das saídas de trabalhadores. O Sr. Presidente referiu até que, primeira questão que eu gostaria de colocar, referiu até que as saídas voluntárias foram até organizadas a pedido por sugestão dos sindicatos. Eu tenho que lhe perguntar aberta e claramente. Se não tivesse havido um plano de saídas voluntárias, a RTP teria lançado mão de um despedimento coletivo? Mas, Sr. Presidente, Srs. Membros do Conselho de Administração, há uma outra questão que aqui se levanta, que nós já tivemos a oportunidade, numa audição anterior, colocar, que é o da subsistência de um conjunto muito significativo de trabalhadores em situação precária. E recordo-me, Sr. Presidente, ter respondido da dificuldade em integrar esses trabalhadores na medida em que havia limitações impostas pelo Governo. Ora, há um conjunto de trabalhadores que tem sido sucessivamente integrado por causa de decisões judiciais, há um outro volume que se espera venha fatalmente a ser integrado também pela mesma via. Eu gostaria de saber quantos é que foram integrados, quantos se espera que vão ser integrados, qual é o impacto financeiro que isso tem, sobretudo se a RTP fizer o que não tem feito, que é o de reconhecer integralmente todos os direitos desses trabalhadores. E já agora, se o Governo tem ou não tem consciência deste problema, que além de um problema de natureza juslaboral, é também um problema de natureza de gestão financeira da empresa. O Conselho Geral Independente recomenda o alargamento da rede de correspondentes, especialmente nas regiões, e no momento anterior a este nosso encontro, até reconhecia a necessidade mesmo de alargar a rede de correspondentes internacionais. Portanto, esta necessidade está a ser considerada pelo Conselho de Administração da RTP. Está também colocado o problema ao Governo, até pelos impactos necessariamente económico-financeiros que a empresa terá, e como é que está a ser respondido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Presidente, faz favor, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Meia. Muito sinteticamente, porque quero que aqui os meus colegas complementem aquilo que vou dizer. Sim, os constrangimentos de financiamento têm impacto na operação. Só para ter uma ideia, neste momento a RTP, o seu carro de exteriores, está sem funcionar. Ou seja, o carro, não o equipamento em si, mas o carro não anda, certo? É um pequeno problema que nós temos e cada carro custa milhão e meio. E, portanto, obviamente que isto levanta constrangimentos do ponto de vista, estou a falar do ponto de vista técnico, não é? E, portanto, esta é uma situação que, obviamente, nos preocupa. Qual é a alternativa à falta de reforço do financiamento público? Bom, eu tenho a certeza que o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva poderia responder a esta questão dizendo: se não tem receitas a mais, então cortem nos custos. É o que nós temos vindo a fazer, ou seja, o plano de saídas voluntárias enfim, vai ajudar de alguma maneira, enxugar a estrutura, diminuir o número de cargos também, alterar alguns compromissos do contrato de serviço público. Nós, enfim, temos, como aqui foi dito, temos encargos importantes na nossa rede de correspondentes internacionais e em África, e podemos eventualmente manter essas posições, mas de uma forma mais leve. Só que isso já ultrapassa a RTP, já são questões de política externa, da relação de Portugal, sobretudo com os Estados, com os países africanos de língua oficial portuguesa, e portanto é algo que nos ultrapassa. Portanto, isto são medidas que nós podemos ir fazendo, tentando, olhando para os custos. Agora, como disse, a questão do investimento, que é enfim, poderia ser uma maneira de resolver o problema, ou seja, não cumprimos o investimento, não fazemos, neste momento, como volto a dizer, não é uma opção, é uma obrigação. Nós corremos o sério risco de ficar com a emissão a negro ou termos dificuldades grandes na emissão por rádio. Já hoje em dia existem pontos no país onde apanhar a nossa emissão de rádio é difícil e, portanto, existem esse tipo de problemas. Quanto a... Bom, a questão do despedimento coletivo nunca nos passou pela cabeça. Obviamente nós pensamos que o que pretendemos é flexibilizar, enfim, em termos enfim, do nosso quadro de trabalhadores, ter pessoas com outro tipo de valências e, por outro lado, tínhamos as indicações muito constantes ao longo de 3 ou 4 anos, desde que estamos na RTP, de que havia muitos trabalhadores que estavam próximos da idade da reforma e queriam encontrar, estavam à espera que houvesse uma proposta para negociar a sua saída da empresa, e isso dava-nos uma oportunidade de renovar o nosso quadro. Quanto aqui à situação de trabalhadores e alargamento da rede de correspondentes, Sónia? Sim? Não sei.
Senhores deputados, o que é que eu posso acrescentar aqui? Efetivamente, se temos as receitas trancadas, do ponto de vista da gestão, a nossa única margem de manobra é ao nível das despesas, e é aí que temos trabalhado todas as medidas que, entretanto, em 2025 implementámos. Eu gostava de sublinhar um tema que eu acho que é importante referir, que desde que este Governo e o anterior tomaram posse, têm sido muitas as iniciativas e a proximidade com as tutelas, quer financeiras, quer setoriais, na resolução de problemas que há muito estavam por resolver. Designadamente o contrato de concessão, que foi revisto e que estava por rever há muito tempo, desde a autorização para o empréstimo de médio e longo prazo, que nos permitiu financiar a valores mais baixos do que aqueles que já vínhamos tendo, desde a autorização deste plano de saídas voluntários, desde a transferência destes 2,3 milhões de euros para efeito do pagamento das indenizações dos trabalhadores. Portanto, é importante esclarecer que este Conselho de Administração tem trabalhado em conjunto com as suas tutelas no sentido de resolver aquilo que é possível de resolver. Daqui para a frente, atendendo ao resultado líquido negativo que temos, à previsão de congelamento da atualização da CAV, naturalmente teremos que olhar também para o resto das despesas e ver onde é que é possível continuar a cortar, se é que é possível continuar a cortar sem comprometer aquilo que são o cumprimento das nossas obrigações de serviço público. Naturalmente que a rede correspondente, seja nacional, seja estrangeira, é uma questão que tem que ser avaliada. É importante esclarecer que, embora as receitas tenham sido trancadas desde 2016, as obrigações que pendem sobre a RTP têm vindo sempre em crescendo, aumentando, seja pelo número de delegações em África que aumentaram, de 3 para 5, seja pelo facto do apoio ao setor audiovisual, que passou de 8 para 10% do valor da CAV, sem que tenha havido correspondente retribuição para a RTP. Portanto, volto a dizer, o Serviço Público de Televisão não é só o Canal 1, o Serviço Público de Televisão é coesão territorial, é presença nacional, estrangeira, são 8 canais de televisão, são 7 canais de rádio e, portanto, há toda uma estrutura montada, há toda uma estrutura de custos associada a este serviço público que tem vindo efetivamente a ser encurtada, mas não é sustentável continuar a cortar. Portanto, é preciso agora, com alguma cautela e não colocando em causa aquilo que são o cumprimento das obrigações de serviço público, ver onde cortar. Mas, mais uma vez, reforço, estando nós trancados do ponto de vista da receita comercial, da receita de publicidade, estando nós trancados do ponto de vista do nosso principal fonte de financiamento, que é a CAV, e que representa 82% das nossas receitas, não vejo outro sítio por onde cortar, que não seja nas despesas ou no plano de investimentos.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Conselho de Administração da RTP, em primeiro lugar, desejo bom ano. Muito obrigado por aqui estarem. Na audição do Conselho de Administração da RTP, em junho de 2025, o Sr. Presidente manifestou que a RTP exigia uma nova visão, uma nova energia para enfrentar os problemas do presente. E por isso eu vou-lhe falar de dois desafios muito concretos que espero que a nova visão e a nova energia da RTP permitam ultrapassar. São questões que eu coloquei ao Sr. Presidente do Conselho Geral Independente, mas que, por falta de resposta, sou obrigado a apresentar também ao Conselho de Administração da RTP. Em primeiro lugar, uma questão sobre a promoção cultural. Foi, aliás, um dos tópicos que o Sr. Presidente mencionou e indicou na sua intervenção inicial. E, em particular, a transmissão de espetáculos tauromáquicos pela RTP. Eu disse-o na última audição, na audição que precedeu esta, e volto a reafirmar. A tauromaquia é, nas suas diversas manifestações, parte integrante da cultura popular portuguesa. E eu, de acordo com a prática, com a tradição, com o viver das populações, mas eu também, de acordo com a lei, que equipara a tauromaquia às outras atividades e espetáculos artísticos e culturais. Mas é muito mais do que isso. É vida, é campo, é património, é uma tradição secular do nosso país e é o modo de sustento de muitos milhares de portugueses há muitos anos. E por isso o CDS, fazendo um pouco de história, protestou em 2021, quando a RTP tomou a decisão de impedir a transmissão de espetáculos tauromáquicos no canal público. Voltamos a reafirmar que, para nós, é perfeitamente legítimo que não se goste deste tipo de espetáculos. Mas, tendo a RTP um desígnio particular de difusão cultural, então, na nossa perspectiva, tem que transmitir a cultura nacional como ela é e não como alguns gostariam, sublinho, alguns gostariam que fosse, mas não é. Recordando que, ao contrário do que foi dito na audição anterior, que o contrato de concessão assinado em 2025 não tem qualquer cláusula que impeça a transmissão de espetáculos tauromáquicos pelo canal público, gostava de lhe perguntar, muito objetivamente, se será em 2026 que a RTP vai retomar a transmissão dos espetáculos tauromáquicos. O segundo desafio que espero que a renovada visão e energia da nova direção da RTP permitam ultrapassar é a transmissão de programas com caráter vincadamente ideológico para crianças. Posso-lhe dar alguns exemplos. Já os dei na audição anterior, mas pela sua gravidade, volte a apresentá-los, uma vez que os mesmos são dirigidos a crianças muito pequenas. O programa Zoé e Milo inclui duas crianças de 8 e 10 anos que conhecem uma outra que diz que não é nem rapariga nem rapaz. A série Hashtag, que inclui um programa sobre o terceiro sexo para crianças com 8 anos. E o Radar XS, que se apresenta como um telejornal para crianças e inclui reportagens sobre o orgulho gay, transexualidade e identidade sexual e de género, com representantes de associações LGBT a transmitir uma perspectiva ideológica sobre identidade humana sem qualquer tipo de contraditório. Este tipo de conteúdos, diretamente direcionados a crianças pequenas, é, na nossa perspectiva, absolutamente inaceitável. Porque é de crianças pequenas que falamos. É bom recordar que os escritores dos programas são para o primeiro ciclo, segundo ciclo ou para todos os públicos. A transmissão destes programas, na nossa perspectiva, mina a confiança das famílias no serviço público de televisão e é uma intromissão injustificável da ideologia no que deveria ser uma programação infantil, adequada, tranquila e inocente. Por isso pergunto-lhe, quem são os responsáveis pela transmissão destes programas e quem é que acha que estes programas são aceitáveis para crianças de 8 anos? Porquê a opção de direcionar estes programas para crianças pequenas de apenas 8 anos? Quando é que a RTP vai rever e, onde necessário, retirar programas deste género? Além disso, pergunto se a RTP, e estou a terminar, Sr. Presidente, se a RTP vai rever os seus procedimentos de classificação destes programas para que não sejam dirigidos a crianças pequenas de 8 anos. Vou ser muito claro, nós não queremos a política na informação, mas o que fazer quando a informação se mete na política e na ideologia? Para as crianças não queremos programas sobre género. Para as crianças são inaceitáveis programas deste género. E deixo-lhe um apelo no final. O Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP já falou aqui nesta audição sobre Israel, sobre a Palestina, sobre concertos e sobre concursos. Pedia-lhe que não se escondesse atrás da Direção de Informação da RTP para não falar de tauromaquia e de programas infantis. É que o Conselho de Administração é quem nomeia a Direção de Informação e por isso gostaria mesmo de saber a sua opinião e a posição do Conselho de Administração sobre estes dois temas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Dr. Paulo Núncio. É um prazer revê-lo, quando na minha anterior vida era jornalista e o Sr. Deputado era Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, se eu não estou enganado. Enfim. Bom, e relativamente às duas questões que são importantes que me coloca, eu não me escondo relativamente a nenhuma delas, embora, volto a dizer, há uma linha de autonomia em relação aos diretores de informação e de programas que tem de ser respeitada pelo Conselho de Administração. A única coisa que nós temos é a chamada bomba atómica, que é, se não concordarmos todo, demitimos o diretor e nomeamos outro. Agora, interferir diretamente naquilo que ele escolhe, não podemos fazer. Dito isto, relativamente às touradas, eu gostava de lembrar que, nos últimos dias das votações na especialidade do Orçamento de Estado, para 2026, foi rejeitado no Parlamento uma proposta do Chega, nem sequer foi do CDS, para a atualização do contrato de concessão da RTP, que contemplava o regresso da transmissão de corridas de touros ao canal de Estado. Isto decorreu na Assembleia, não sei se o Sr. Deputado estaria presente nesta altura, porque foram votadas muitas alterações, muitas propostas, mas estava isso. E, portanto, a proposta era no sentido de repristinar a transmissão de espetáculos tauromáquicos na estação televisiva pública, contou com os votos a favor do Chega, do CDS-PP e do Bloco de Esquerda, com os votos contra do PSD, Livre e PAN e com as abstenções do PS, Iniciativa Liberal e PCP. Perdão? Muito obrigado. Bom, portanto, isto quer dizer o seguinte, quer dizer que, como disse muito bem, nada no contrato de concessão obsta a que se transmitam touradas, mas nada no contrato de concessão obriga a que se transmita touradas. Não consigo perceber como é que... Uma coisa... Dito isto, o diretor de programas já foi questionado publicamente sobre isto, já deu as explicações sobre isso, disse que, do ponto de vista de estratégia, as touradas não eram um ativo estratégico para a RTP. Mais importante, considerou que a RTP é um serviço público de média que existe para unir os portugueses e que entrar em situações em que há claramente clivagens e clivagens muito fortes relativamente a esta matéria, que não faria sentido. E, portanto, a decisão é dele. A decisão é dele e ele seguramente terá muito gosto de vir aqui para esclarecer esta decisão. Mas, efetivamente, Sr. Deputado, por muito que lhe custe, eu não posso dizer, olha, vais mesmo transmitir, porque senão ele a seguir o que me diz é, então eu demito, muito obrigado e arranja o outro para vir para aqui. Não podemos fazer isso. E mesmo o outro que vier, dir-me-á exatamente a mesma coisa. Não pode interferir o Conselho de Administração nas decisões de programação e de informação da empresa. Esta é uma situação. A segunda situação... Ah, e já agora, de qualquer maneira, eu gostava de lhe dizer o seguinte, para não pensar que dentro da RTP existe um parti-pri contra as touradas. Nós, relativamente a um filme que passou, um filme feito pelo Carlos Saura, que chamava Tardes de Solidão, a RTP, e era precisamente sobre touradas, sobre um toureiro, nós fomos co-produtores dessa iniciativa, desse filme. Esse filme ganhou a Concha de Ouro do Festival de San Sebastián e foi considerado pelos Caiés do Cinema o melhor filme do ano. E nós passámos em antena o filme, obviamente. Isto é só para dizer que não temos nenhum parti-pri contra as touradas, tanto que, como disse, nos associámos a esta coprodução e estivemos presentes. A última coisa que gostava de sublinhar é que, na Lei 38/2018, no artigo 2º, as entidades privadas cumprem a presente lei e as entidades públicas garantem o seu cumprimento e promovem, no âmbito das suas competências, as condições necessárias para o exercício efetivo de direito à autodeterminação, da identidade de género e expressão de género e de direito à proteção das características sexuais de cada pessoa. Estou a entrar na sua segunda questão. E o que eu gostava de dizer relativamente a isso, e começava por lamentar que tivesse havido seguramente muitas pessoas, entre as quais o Sr. Deputado, que ficaram incomodados com aquilo que foi emitido. De qualquer maneira, e nesse sentido, obviamente, não é nossa opção criar desconforto nos nossos espectadores com matérias que são extremamente sensíveis, como eu reconheço. Gostava de, rapidamente, dizer assim, a série Sex Symbols é destinada a pré-adolescentes e adolescentes, estreou na RTP a 4 de abril de 2025, tem sido programada com cadência semanal aos domingos, ao final da tarde, por volta das 19 horas, salvo algumas exceções devido a eventos esportivos. A programação a essa hora não é infantil, não estando integrada nem próxima do espaço zig-zag destinado aos mais novos, seja na RTP2 ou na RTP Play. É uma produção originalmente espanhola, com o apoio da Bélgica, exibida em ambos os países. Teve o apoio do projeto EdSex, Educando em Sexualidade, Espanha, um projeto financiado pela União Europeia. O estudo Save the Children, que serviu de premissa à sua criação, entrevistou 1.753 adolescentes, portanto não foi uma pequena amostra, onde se diagnostica a preocupante falta de informação junto dos jovens adolescentes, que revela uma enorme confusão sobre estas matérias, com consequências claras. Com consequências claras no comportamento em comunidade e na saúde mental. A série não trata os temas de forma posicional opinativa, informa e é inclusiva, mencionando inclusivas opções, sendo seu único propósito a integração. E, sistematicamente, a personagem trans apela aos pais, diz que qualquer decisão tem de ser tomada com os pais. Quem viu a série sabe que está lá isso. A série aborda temas como o ciberbullying, a gravidez, a contracepção, os falsos mitos, a sexualidade, a timidez, as relações tóxicas, o consentimento, a gestão emocional, entre outros. Nesse sentido, cumpre as obrigações formais e legais com que o Serviço Público de Média está comprometido. Importa salientar...
Já está. Eu pedia só que terminasse. Temos um ponto a seguir sobre esta matéria em concreto. E, portanto, não faz muito... Pedia
pronto.
Que tivesse...
Pronto. Eu só gostava de dizer que a RTP exibe anualmente variedíssimos conteúdos juvenis e que esta série tem 26 episódios com a duração média de 7 minutos cada, entre o vastíssimo e cuidado trabalho de seleção e programação que se reflete em milhares de horas por ano dedicadas à educação, à literacia, à formação, ao conhecimento e ao entretenimento dos públicos jovens.
Muito obrigado. Terminado então esta primeira audição, vamos então entrar na segunda audição, que é um requerimento do Chega. Na sequência do requerimento do Chega, portanto, temos a seguinte... Os seus deputados, pedi alguma contenção. Portanto, porque isto, a hora já é avançada, eu sei, mas temos todos de ter aqui, então, bom senso e irmos continuando com a nossa agenda. Então, neste sentido... O grupo parlamentar requerente tem 5 minutos, a administração outros 5 e depois entramos na pergunta-resposta de cada grupo parlamentar. Portanto, o grupo parlamentar do Chega, o deputado Jorge Galvez, faz favor, 5 minutos.
Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, agradeço a presença do Dr. Nicolau Santos, do Engenheiro Hugo Figueiredo e da Doutora Sónia Alegre. E começo, obviamente, por desejar também um bom ano, com bons programas, com boas emissões. A RTP, televisão única da qual Vossa Excelência é o Presidente do Conselho de Administração, emitiu no passado dia 16 de novembro o episódio Transgénero, parte de série espanhola Sex Symbols, dobrada em português, em horário destinado a crianças e pré-adolescentes. Consoante informação no site da RTP, e cito, série de animação sobre as mudanças físicas e a sexualidade na pré-adolescência, e que na RTP Play tem a classificação etária de todos. O episódio em questão aborda o tema da identidade de género e mudança de sexo em idade infantil, segmento etário cuja mente e pensamento está ainda em formação, tentando assim introduzir e influenciar as crianças em matérias de alta complexidade antropológica ou identitária. Na verdade, a infância constitui uma etapa particularmente sensível de desenvolvimento humano, no qual a personalidade se encontra em formação e as referências familiares, culturais e sociais desempenham um papel estruturante na sua formação humana. A introdução de conceitos identitários controversos e altamente abstratos, num formato apelativo e acessível a menores, desenhos animados, ultrapassa a capacidade crítica das crianças e influencia de forma indevida a sua percepção sobre temas que pertencem unicamente à esfera educativa das famílias portuguesas. A RTP, enquanto concessionária do Serviço Público de Média, encontra-se vinculada a um conjunto de deveres que ultrapassam a mera transmissão de conteúdos audiovisuais, tem o dever de reconhecer que a sua atuação não pode ignorar que a educação moral das crianças pertence unicamente às famílias e que a introdução de conteúdos identitários controversos em programação infantil produz um evidente efeito indevido na formação moral das nossas crianças e é uma afronta vergonhosa à estabilidade moral que o Estado tem o dever de proteger. Não cabe, em caso algum, ao Serviço Público de Média, financiado através de recursos públicos, assumir o papel de mediador da cultura woke junto de crianças que dependem emocional e intelectualmente das famílias para a construção das suas referências fundamentais. Este tipo de intromissão na formação infantil, e que o Chega considera repugnante, é um atentado à proteção das nossas crianças. Irá responder-me, possivelmente, com a liberdade editorial, com a responsabilidade da direção de redação, que a regulação é matéria da ERC, mas o Dr. Nicolau Santos é o responsável primeiro da RTP e é a SIC que compete responder pela mais poderosa empresa de comunicação social do país. Assim, coloco-lhe as seguintes questões. Quem é que aprovou a aquisição da série Sex Symbols? Foi uma aquisição externa ou decisão editorial interna? À pergunta feita ao Governo pelo Chega, a resposta foi de que o Governo não dá orientações sobre liberdade editorial e remete para a regulação, para a ERC. A RTP informou formalmente este caso à ERC? Se sim, qual foi a resposta? Existiu alguma avaliação pedagógica, psicológica ou ética prévia à exibição do episódio transgénero e da própria série antes da sua emissão? O Conselho Geral Independente foi informado ou consultado sobre este caso? Se sim, em que termos? E para terminar, Dr. Nicolau Santos, considera correto um programa para crianças em desenhos animados onde acontecem falas como agora chama-se Lúcia e é trans. Trans? O que é isso? Ou és um rapaz por dentro e uma rapariga por fora? Não, sou uma rapariga trans, mas se perguntaste se tenho pênis, sim, tenho. Ou ainda, tomo hormonas que impedem que me cresçam os pelos e a voz fique mais grave. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra. Muito obrigado, Sr. Deputado. Podia que não entrassem em diálogo. Srs. Deputados, nós... Srs. Deputados, nós estamos em comissão, isto não é o plenário. Portanto... Vamos continuar. Sr. Presidente, 5 minutos para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de novo de dizer que, do ponto de vista da RTP, nós lamentamos que este episódio tenha causado incómodo em muitas pessoas. Acho que isso deve ser dito e deve ser referido, porque obviamente percebe-se a sensibilidade do tema especificamente, embora, como digo, a série tem 26 episódios e este foi o episódio que tocou em várias pessoas. Dito isto, se não se importam, eu gostava de ler uma declaração do diretor da RTP2. Não foi ele que esteve na origem da compra da série, a série já vinha de trás, quando ele chegou, mas gostava de ler uma declaração do Gonçalo Madil, que é diretor da RTP2. A série tem, Sex Symbols, tem 26 episódios dedicados à sexualidade, está a ser emitida desde abril deste ano, concebida para responder a dados preocupantes de vários estudos. A sua reconhecida autora, que é a Paloma Moro, é uma jornalista espanhola da área de Valência, teve o apoio de uma médica consultora e uma equipa de pesquisa, a doutora Mónica Mulder. Visa ajudar os adolescentes, e não as crianças, os adolescentes, a compreender as muitas transformações desta fase da vida, com os riscos inerentes e alguns resultados dramáticos para um futuro feliz e saudável. Tem uma linguagem simples, lúdica e, acima de tudo, sensível e empática. A chancela dos conteúdos jovens na RTP2 tem décadas, um legado trabalhado com muito detalhe e estudo por profissionais especializados neste âmbito há vários anos. Como diretor da RTP2, e apesar dos diversos elogios enviados por telespectadores, foi com tristeza que recebi também diversas críticas, ainda que na sua maioria organizadas e meramente replicadas massivamente no espaço e no tempo. Como decisor editorial, a minha função deve e deverá ser sempre de unir e aproximar e não a de indignar e dividir. Assim, lamento profundamente que o episódio dedicado ao transgénero tenha originado reações de mal-estar e indignação. Continuaremos sempre a selecionar e a programar conteúdos com profundo cuidado e sensibilidade, não deixando este caso de nos motivar. Portanto, dito isto, lida esta declaração do diretor da RTP2, que nos fez chegar depois de, obviamente, as queixas que foram apresentadas à provedora do telespectador e que motivaram conversas dentro da empresa. Eu gostava de responder às outras questões. Não, a RTP não informou a ERC, não tinha de informar. De qualquer maneira, tanto quanto sabemos, a RTP está a julgar esta situação. Alguém terá enviado o tema, não recebemos até agora nenhuma indicação da ERC. A questão da avaliação psicológica é aquela que eu lhe digo, foi das pessoas que fizeram o programa e que tiveram fundos europeus para o fazer. O CGI não foi informado, nem tinha de ser, nós não podemos estar a informar o CGI sobre os programas que vamos exibir, obviamente. E, insisto, o programa não é para crianças. O programa tem algo que... Pode efetivamente acentuar essa ideia de que é um programa para crianças. As vozes que foram utilizadas não eram vozes de crianças, mas foram vozes que imitaram crianças. E isso tornou aquele episódio particularmente desconfortável. E, portanto, de qualquer maneira, gostava de dizer também que estes episódios têm um prazo de emissão de 90 dias, portanto, à medida que são emitidos, vão saindo à medida que caducam os direitos, como o Sr. Deputado Jorge Galvez sabe muito bem, vão saindo da RTP Play, portanto, também, eu não sei se este episódio ainda estará disponível, penso que já não estará, mas vão saindo da própria RTP Play. Portanto, esta é a situação, mais uma vez lamento o desconforto que esta situação causou e que, obviamente, não foi o nosso interesse. Isto são escolhas efetivamente de pessoas. A pessoa que escolheu é uma pessoa que trabalha há muitos anos com programação infantil, portanto foi essa pessoa que escolheu e depois obviamente foi emitida nessa sequência. A recomendação que o Conselho de Administração fez foi para termos muito mais cuidado relativamente a este tipo de abordagens, que obviamente, como digo, causa desconforto em muitas pessoas, e isso temos de ter em consideração, porque a RTP serve para unir e não para dividir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Gonçalo Capitão. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para lhe desejar um bom ano e obrigado por este serão que nos está a proporcionar. Cumprimento também o Conselho de Administração da RTP na pessoa do Sr. Presidente. A primeira nota sobre o programa Sex Symbols é de preocupação. A RTP Play define a série como uma série de animação sobre as mudanças físicas e a sexualidade na pré-adolescência. Ora, salvo melhor opinião, estamos a falar de crianças, independentemente do horário. E nós sabemos que as crianças já não vão para a cama com o Vitinho hoje em dia. Pronto, eu não vou entrar em diálogo com o livro por enquanto. Mas se a coisa continuar, pode ser que me anime. Voltamos à mesma, é uma questão de estímulo. Longe do PSD querer interferir na grelha de programação da RTP ou ter qualquer mecanismo de censura. Eu, pelo menos, jamais serei a favor disso. Menciono ao Sr. Presidente que, em todo o caso, este programa foi escrito por uma autora consagrada e por médicos e apoiada na escrita e na concessão por médicos. Bom, e daí? Há médicos e autores para todos os gostos. A Bíblia foi escrita por uma série de senhores que entendiam da religião e toda a gente é obrigada a segui-la. O Capital foi escrito por um sujeito que dizem que entendia de economia e eu não sou obrigado a seguir o Capital. Portanto, o facto de não sermos a favor de censura nem de interferência não quer dizer que sejamos indiferentes no que tem a ver com educação, com cultura, com igualdade e também com finanças e serviço público. E vamos à questão do serviço público e dos dinheiros dos portugueses. Desde logo, é uma declaração que não é minha, mas em que eu me revejo totalmente, não há dinheiro público, nem há dinheiro do setor empresarial do Estado, há dinheiro dos contribuintes. Há também... Gostaste desta, não foi? O serviço público tem de fazer sentido por si e tem de prestar um serviço que responda à maioria dos contribuintes e, portanto, dos espectadores. Não serve nada se for mera concorrência ou se for... a consideração da dura de minorias. Na nossa opinião, embora a opinião das minorias tenha de ter o seu espaço e tenha de ser respeitado. Tem de chegar ao maior número de pessoas, não descuidando, lá está, as opiniões minoritárias, mas tendo uma base pedagógica e sendo ideologicamente neutro. Vamos agora ao tema do programa. Estamos a falar de crianças. Salvo melhor opinião, a célula familiar deve ter aqui alguma autoridade. Nós vamos mais longe. A escola também pode ter um papel, desde que eduque e não faça ideologia ou propaganda. Portanto, era o que mais faltava, que eu perca o meu papel como pai, que outros percam o papel como avô ou avó, na educação das crianças. Uma coisa é combater a discriminação. Eu e o Partido Social Democrata somos absolutamente a favor do combate a qualquer forma de discriminação. Outra coisa é fazer proselitismo ou propaganda. Diz-me que na descrição do programa, ou eu não tenho agora presente em que parte, que a última palavra compete às famílias. Está bem, mas depois de dizerem, olha que o diferente afinal é igual, e agora vai perguntar ao paizinho. É que estão a tocar mentes ainda em formação, mentes que não têm critério para decidir certo tipo de coisas, e entramos aqui no domínio dos paradoxos. Voltamos às crianças, nós achamos que elas não têm maturidade nem idade, portanto, para votar, está bem, achamos que não têm idade para ter redes sociais, já esticando aqui a corda na argumentação, não têm idade para fumar, beber bebidas alcoólicas, trabalhar, conduzir, ou até, voltamos aos conteúdos mediáticos, dizemos que as crianças não têm idade para consumir filmes para adultos. No entanto, parece que já podem fazer, ver programas que lhes instalem dúvidas sobre a sua orientação e sobre a sua educação sexual. Não vê aqui um paradoxo? Eu vejo vários. Depois temos os casos ditos de irreversibilidade ou de doenças do foro psiquiátrico ou psicológico. Várias dezenas de estudos foram feitos com milhares de pessoas que demonstraram que há algum arrependimento nestas mudanças que podem vir a ser potenciadas. Eu já lá vou. Confio na autossuficiência do Partido Social Democrata na argumentação. Eu não estou a tentar desrespeitar o tema, acho que isto não tem de ser um caso de vida ou de morte, temos é de chegar a conclusões. Mas dizia eu, há vários casos de arrependimento. Dir-me-ão que são uma minoria. Está bem, mas basta um caso de arrependimento numa coisa destas. E estamos a criar dúvidas a meninos de 8 anos, 10 anos, 11 anos. E depois lá está, como dizia muito bem o Sr. Deputado Paulo Núncio, há casos de depressão, de trauma e, eventualmente, até de suicídios. Há vários casos do que agora se chama destransição, ou seja, de pessoas que interrompem ou revertem o processo. E estamos a falar já de idades mais avançadas. Então, e vamos criar já esses problemas a crianças que ainda não sabem distinguir, às vezes até normas de conduta básica. Por fim, e em conclusão, eu acho piada porque se calhar quem promove este tipo de conteúdos, e não estou a falar do Sr. Presidente do Conselho de Administração, merece-nos o maior respeito, temos por si a maior consideração, não é isso que está em causa, isto não é nada consigo, é com a empresa RTP e com o serviço público. Quem promove isto, se calhar depois chateia-se com o filho porque diz que consome vídeos da extrema-direita e que vê coisas que não deve. E se calhar até se chateia porque ele chega a casa a apoiar um clube que não é o deles, mas depois acham muito bem que se instalem dúvidas nas crianças com consequências médicas, ontológicas, axiológicas, epistemológicas, e acham tudo isto muito bem. Eu, Sr. Presidente, desculpe, eu, e neste caso o Partido Social Democrata, que estou a representar até sinal em contrário, não achamos isto nada bem. E era este testemunho que queríamos deixar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, 5 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Gonçalo Capitão. Eu diria que praticamente subscrevo a 100% a sua intervenção. Conheço casos também, precisamente, de jovens que tiveram o apoio dos pais em situações de transição, digamos assim, e que depois se arrependeram ao fim de alguns anos. E, portanto, é uma situação muito delicada. Eu não tenho muito mais coisas para acrescentar àquilo que já disse, mas gostava de ler também algumas, duas pequenas mensagens que recebemos também. uma primeira mensagem de uma mãe que diz: obrigada à RTP2 por não se deixar levar pelo discurso de ódio que rodeia a vida das pessoas trans e não binárias, e passou o episódio da série Sex Symbols sem medos. Por favor, ignorem a conversa das vozes conservadoras. Este tipo de programas ajuda a proteger os nossos filhos. O meu filho trans tem tanto direito a estar seguro e ser protegido como qualquer outra criança. Todos os dias lidamos com tanto ódio, tanta ignorância, que poder assistir a um programa assim é simplesmente maravilhoso. Obrigada, em nome dele e de todas as crianças. Um outro pai que tem uma filha transexual diz que na família nunca precisámos de aceitar, reconhecer é a palavra correta. A transparência e a frontalidade da mãe foram determinantes para o processo escolar e social ser acolhedor para a nossa filha. Em qualquer sítio que ela vá, as pessoas identificam-no como uma menina e isso fala feliz. A minha filha não vai influenciar ninguém porque nasceu no corpo errado. O programa Sex Symbols é apenas um veículo informativo sem agenda. Parabéns à RTP, resistam à pressão política. Isto é só para dar uma ideia que é um tema muito, muito fraturante, muito difícil de tratar e por isso a RTP deve ter um maior cuidado ainda na abordagem a estes temas. Portanto, mais uma vez eu só posso dizer que lamento que a emissão deste programa tenha, deste momento de 7 minutos, tenha causado tanto incómodo a tantas pessoas e, portanto, é a única coisa que posso dizer e não tenho mais a acrescentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vai usar a palavra o parlamentar do Partido Socialista, Dália Miranda. Sr. Deputada, faz favor. Dália Miranda, do PS, Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores. Já está? Obrigada, Sr. Presidente, senhoras...
Já está.
Senhoras e senhores deputados, cumprimentos especial aos membros do Conselho de Administração da RTP, Dr. Nicolau Santos e à Dra. Sónia Alegre e ao Engenheiro Figueiredo. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tinha pensado em questionar aqui uma série de... pedir uma série de esclarecimentos ou alguns esclarecimentos relativamente ao programa Sex Symbols. Agora, dada as explicações que já foram dadas, e nomeadamente a leitura de algumas declarações, vamos nos abster de fazer, de colocar as questões, mas, no entanto, gostamos de deixar aqui a nossa posição relativamente a isso. O Partido Socialista entende que esta audição deve ser conduzida com sentido de responsabilidade institucional e com respeito pelos princípios fundamentais que regem o serviço público de comunicação social. A RTP não é um instrumento ao serviço de maiorias conjunturais, nem um espaço sujeito a validação política, programa a programa. É uma entidade dotada de autonomia editorial, consagrada constitucionalmente e concretizada no contrato de concessão do serviço público de média. O programa Sex Symbols insere-se num contexto de reflexão sobre as realidades sociais contemporâneas que existe na sociedade portuguesa, independentemente das convicções pessoais ou ideológicas de cada um. A abordagem de temas como a identidade de género ou a sexualidade não constitui por si só uma violação de deveres pedagógicos ou de proteção de menores, desde que sejam respeitados os critérios de classificação etária, os horários de emissão e os mecanismos de informação ao público. Responsabilidades que cabem à RTP e às entidades reguladoras competentes. Importa ainda sublinhar que a proteção de menores não se faz através do silenciamento da realidade, mas antes através de informação da educação e do desenvolvimento do espírito crítico. As crianças, os jovens, vivem numa sociedade plural, diversa e em constante transformação. O serviço público tem precisamente o dever de contribuir para a literacia mediática e para a formação de cidadãos informados, conscientes e capazes de compreender o mundo em que vivem. Aos pais cabe naturalmente um papel central na orientação dos seus filhos, dispondo hoje de múltiplos instrumentos de acompanhamento e controlo do consumo televisivo. O que verdadeiramente estaria em causa para a democracia portuguesa seria abrir a porta à ingerência política direta na programação da RTP, com base em juízos morais ou visões particulares sobre a sociedade. Esse caminho colocaria em causa a liberdade editorial, o pluralismo e a própria credibilidade do serviço público de comunicação social. O Partido Socialista reafirma, por isso, a sua defesa inequívoca de uma RTP independente, plural, responsável e fiel ao seu contrato de serviço público, rejeitando qualquer tentativa de condicionamento ideológico da sua programação. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, 5 minutos, faz favor.
Eu agradeço muito à Sra. Deputada Dali Miranda pela sua intervenção e pela apreciação que o Partido Socialista faz destas matérias. Eu também penso que estas questões existem, são minoritárias, efetivamente, são uma minoria, mas nem por isso deixam de existir e nem por isso devem deixar de ser abordadas. Devem ser abordadas com seriedade, com eventualmente acompanhamento médico e psicológico, com esclarecimentos, mas não podemos ignorar que elas existem. Como digo, a RTP tem muitas horas de programação infanto-juvenil, tem muitos programas que são destinados precisamente a esclarecer quer os pais, quer os jovens sobre matérias que lhes dizem respeito, que os perturbam muito, como dizia o Sr. Deputado Gonçalo Capitão, este tipo de situações, em certos meios, houve uma altura em que se estava, e não sei se hoje ainda será assim, em que se estava a tornar uma moda, quase uma afirmação dos jovens, dizendo que, enfim, que se sentiam outra pessoa de outro sexo, e portanto isto é uma questão realmente muito sensível, mas como digo, não deixa de existir, e a abordagem que a RTP tem de fazer, não ignorando a situação, é tentar fazê-la com o maior cuidado possível, de maneira a não chocar pessoas que obviamente entendem que isto é uma matéria que não pode estar disponível para crianças muito pequenas, porque as pode obviamente perturbar e não têm capacidade de compreender totalmente o que está em jogo. E, portanto, espero que tenhamos bastante mais cuidado daqui para a frente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Filipe Pinto, do LIVRE, faz favor. 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Dr. Nicolau Santos, eu queria começar por lhe agradecer. E queria agradecer-lhe mesmo pelas suas palavras e, sobretudo, pelos testemunhos reais que há pouco acabou de ler. É que para algo completamente diferente, depois de horas a discutir coisas que realmente importam, o Chega... e agora já agora o CDS, e parece que também o PSD, achou por bem trazer ao Parlamento a administração da RTP para falar de programação e desenhos animados, mais especificamente. Desenhos animados. E o quanto os desenhos animados que passam no Canal 2 foram chocantes para o Chega e para o CDS. E eu nem sei, para o PSD. Eu confesso que vi o programa de que estamos aqui a falar, e achei bastante interessante. É um programa que desconstrói, como já também explicou, com linguagem simples, o que é o cyberbullying, o que é o amor, o que são falsos mitos, e também desconstrói e explica o que é inclusão e direitos humanos. Enfim, um conjunto de temas que claramente para o Chega e para o CDS não é importante. Mas o essencial não é isso. O essencial é que eu acho que a RTP deve poder passar programas que eu não gosto, que eu não quero ver. Acho que a RTP é uma empresa pública, com liberdade editorial, que tem de cumprir o contrato de concessão de serviço público e que não pode extravasar os limites impostos pelos códigos deontológicos, obviamente, pela IERC ou pela Constituição. E eu quero preservar essa liberdade editorial. Para além disso, também como já aqui foi referido, há o controlo parental. Cabe aos pais decidirem o que é que os seus filhos podem ver ou não podem ver. É que para umas coisas, o Chega e o CDS quer que o Estado não se intrometa na liberdade das famílias. Para outras, já é o Estado que tem de regular, restringir e proibir o que é que órgãos de comunicação social passam nos seus canais. Ora, as crianças e os adolescentes, e no caso as pessoas trans, existem, senhoras e senhores deputados, não as invisibilizem. Elas existem. Respeitem-nas. A informação, há 5 anos, sempre existiram. Aos 5 anos, claro que não. Quando as pessoas existem, devem ser respeitadas. E a informação está à disponibilidade das pessoas, disponível para que as pessoas vejam, para os pais, para os adolescentes. E eu quero dizer que a RTP tem um papel incrível nesta situação que estamos agora, neste momento, a falar. Queria deixar-vos só uma pergunta. Consideram que o poder político deve ter algum tipo de ingerência na programação do canal público de televisão? É que nós, senhores deputados, acreditamos na liberdade editorial da RTP, que tem vindo sempre a cumprir a lei e a servir os cidadãos. E depois disto não há muito mais a acrescentar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Filipa Pinto. Sr. Presidente, faz favor, 5 minutos.
Muito obrigado pelas suas palavras, Sra. Deputada Filipa Pinto, e pela análise que fez do serviço público neste tipo de matérias. Eu gostava de lembrar, relativamente aos episódios emitidos, que foram abordados temas que me parecem muito importantes para este grupo de jovens. Ok, eu estou a falar da série toda já, agora posso falar da série toda? A série toda. Por exemplo, a questão das relações tóxicas, que é algo que hoje em dia acontece, enfim, os mitos falsos, que é algo que também hoje vai acontecendo, enfim, as primeiras mudanças do corpo que se fazem, a atração, a afetividade, complexo, ou seja, o programa realmente tinha muitas áreas que eram áreas interessantes para...
Sr. Presidente, por favor, Sr. Deputados.
Áreas interessantes do meu ponto de vista para esclarecer. Agora, efetivamente, nestas matérias, o poder parental devia poder exercer também a sua presença relativamente à visão destes conteúdos, embora eu saiba que hoje em dia isso é bastante mais difícil, mais complicado do que era provavelmente há uns anos. Quanto à questão que me deixa, pois eu penso que talvez nos lembremos há muitos anos que na RTP, cada vez que mudava o poder político, havia um conjunto de jornalistas e de responsáveis e editoriais e de programas que eram colocados na chamada prateleira e entravam outros. Depois vinha um novo poder político e mudava tudo de novo. Toda a gente se lembra que houve uma crise gravíssima quando foi emitido um filme que se chamava Salvo Erro, Pato com Laranja. O Império dos Sentidos. Bom, eu penso que nesta e o Herman, quando falou, quando fez algumas rábulas, enfim... Portanto, eu diria que, sob esse aspecto, acho que a RTP está muito melhor, que este modelo de governação impede que o Conselho Geral Independente, depois de nomear o Conselho de Administração, que o Conselho de Administração, que escolhe os seus diretores, ou enfim, viabiliza os que estão em funções, que depois disso o Conselho de Administração ou o Conselho Geral Independente possam dar qualquer indicação em matéria de programação e ou matéria de informação. Se o Sr. Deputado Paulo não se entende que não deve ser assim, é uma questão de nós alterarmos a situação. Hoje em dia estamos legalmente impedidos, o Conselho de Administração, como digo, de fazer esse tipo de interferências relativamente àquilo que é feito. De qualquer maneira, como se conhece, enfim, uma frase célebre do Dr. Mário Soares, fazer a magistratura de influência quando acontecem este tipo de situações, mas nós só conhecemos este tipo de situações a posteriori, não é? Quando acontece este tipo de situações, nós obviamente falamos com os responsáveis no sentido de os sensibilizar para evitar que, enfim, sem esconder as realidades, terem mais cuidado na abordagem relativamente a estas matérias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Núncio, 5 minutos, fechou, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como já foi dito, no dia 16 de novembro, pelas 19h25, a RTP2 transmitiu o programa Sexo, Símbolos, Transgénero, um programa, Sr. Presidente, e pode ter certeza disso, que chocou e indignou muitas famílias portuguesas. E porquê? Porque este programa, classificado para todos os públicos, repito, classificado para todos os públicos, mas claramente dirigido para as crianças, é pura propaganda de ideologia de género e não teve qualquer tipo de contraditório. Porque indica que, em vez de se falar de homem e de mulher, deve passar a falar-se de ser fecundante e ser gestante, porque o género deve variar para satisfazer a identidade e porque os meninos podem passar a meninas e as meninas podem passar a meninos simplesmente através do uso de hormonas. Como se não bastasse, ao longo do programa são repetidamente transmitidas imagens graficamente explícitas de nudez infantil. E eu serei muito claro. o serviço público não é isto. E o dinheiro dos contribuintes não deve servir para fazer ideologia de género. E não é isto que queremos que os nossos filhos pequenos vejam na televisão pública. Não é isto que queremos que os nossos filhos pequenos ouçam na televisão pública. E muito menos não é isto que queremos que os nossos filhos pequenos aprendam na televisão pública. Alguém tem dúvidas, foi perguntado, alguém tem dúvidas que o programa trata estes temas de forma opinativa? O programa compara a situação da Terra ser redonda ou ser plana a questões de aceitação ou não aceitação da ideologia de género. Mais opinativo que isto não pode haver, Sr. Presidente. E vou-lhe dizer, trata estes temas de forma opinativa e de uma forma que está muito longe de ser cientificamente comprovada e muito longe de ser uma forma consensual na sociedade portuguesa. E está lá tudo neste programa e de uma forma absolutamente opinativa. A primazia do género como construção social sobre o sexo como realidade natural. A fluidez da identidade de género e a variabilidade do género no tempo para satisfazer o desejo de identidade. Tudo sem contraditório. Tudo veiculado como informação. Tudo permeado de uma agenda identitária que considera as crianças, e essa é provavelmente a parte mais repugnante deste programa, que considera as crianças como objetos de uma luta política e ideológica e o papel da família como um ente estranho e, quanto muito, como uma ameaça ao desenvolvimento da criança. Por isso, na nossa opinião, o Conselho de Administração tem muitas explicações a dar relativamente a este programa. E eu deixo-lhe algumas perguntas. Qual foi o critério utilizado para a aquisição e transmissão desta série? Houve algum editor, diretor ou responsável da RTP que a qualquer altura tenha questionado a pertinência da transmissão deste programa na RTP2 para crianças de 8 anos? A administração da RTP concorda com a resposta da direção da RTP2 e da provedora do telespectador? Outra pergunta. Porquê é que este programa se apresenta classificado como para todos os públicos, se a direção da RTP e a senhora provedora o classificam como direcionado para adolescentes e fazem questão de realçar que não é infantil? Então, se não é infantil, porquê classificá-lo para todos os grupos e para todos os públicos? Por que não classificá-lo, ou tê-lo classificado, para um público bastante de mais idade? Pode a RTP assegurar que as famílias portuguesas não voltarão a ser surpreendidas por este programa ou por esta forma perversa de doutrinação ideológica em programas transmitidos para crianças? Finalmente, que programas infantis transmite a RTP2 que destaquem e valorizem a importância e o papel da família no desenvolvimento das crianças? E mesmo para terminar, Sr. Presidente, o Sr. Presidente do Conselho de Administração, na audição anterior, a propósito da transmissão de espetáculos tauromáquicos, referiu que a decisão de não transmitir esses mesmos espetáculos tinha a ver com a divisão, palavras do Sr. Presidente, com a divisão que esse tipo de espetáculos gerava na sociedade portuguesa. O Sr. Presidente, nesta audição, reconheceu, e são palavras suas, o desconforto de muitas famílias, a divisão que o mesmo causou na sociedade portuguesa e utilizou mesmo a expressão é um tema muito sensível e é um tema muito fraturante na sociedade portuguesa. Então eu pergunto, a divisão da sociedade pode ser utilizada como critério para não serem transmitidos espetáculos tauromáquicos, mas já não é critério para serem emitidos programas infantis claramente direcionados e com uma ideologia de género bem definida? Dois pesos e duas medidas, Sr. Presidente. É porque esse tratamento desigual de duas matérias que causam divisão na sociedade portuguesa não é absolutamente aceitável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem a palavra. 5 minutos, por favor.
Muito obrigado, Dr. Paulo Núncio. Gostava de responder à sua intervenção da seguinte maneira. Não houve dois pesos e duas medidas relativamente às touradas e relativamente a este tema. As decisões foram tomadas sempre pelos diretores de programação. Sempre. Perdão? Foi exatamente o mesmo. Não, as decisões foram tomadas pelos diretores de programa. E já agora eu propunha que olhássemos para este episódio especificamente, aliás toda a série, olhássemos para ela como uma série visando a obter a empatia para aquele que é diferente. Tentar compreender os outros, tentar compreender aqueles que são diferentes de nós, que são uma minoria, eu admito que sejam uma minoria muito, muito restrita, mas eu penso isso. Deixe-me dizer agora, Sr. Deputado, o seguinte. Esta série teve os seguintes prémios. Prémio Best Edutainment no World Media Festival Television and Corporate Media Awards de Hamburgo, na 24ª edição. Foi nomeado para a melhor série dos prémios de animação ibero-americana de Quirino 2024. Melhor série de animação, prémios da Academia Valenciana 2024. Seleção Cartoon Forum 2019. Seleção Animation Production Days de Estugarda, o Festival Internacional de Estugarda de Filmes de Animação. E finalmente selecionado para o TIFFCOM Marketplace for Film and TV in Asia, Japão. Portanto, a série deve ter algum mérito, deve ter algum interesse. E este episódio não pode contaminar toda a série. E como digo, o objetivo essencial da série é tentar explicar, tentar chegar à empatia que é necessária para nós olharmos para aqueles que são diferentes de nós e para tentarmos encontrar uma maneira de conviver com todos. Dito isto, mais uma vez, e penso que é a quarta vez que eu digo, lamento que este episódio se tenha tornado o ponto central desta série de 26 episódios e lamento profundamente as pessoas que se sentiram chocadas nos seus valores, na maneira como ensinam os seus filhos e que isso tenha, obviamente, causado bastante incómodo. Portanto, mais uma vez lamento essa situação e, como digo, o que podemos fazer é pedir aos responsáveis que tenham mais cuidado relativamente à abordagem desse tema. Não, o programa não voltará a passar, como digo, tem 90 dias de direitos de exibição e já não está no ar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Chega tem 2 minutos agora para encerrar, não sei se quer usar. Não, acho que entendo que não vale a pena, muito bem. Sr. Presidente, quer dizer mais alguma coisa?
Eu queria desejar a todos os senhores deputados um feliz ano novo. Suponho que este ano vai ser um ano de muito trabalho para todos os senhores deputados e, atendendo à situação em que se encontra o mundo, acho que vamos todos ter mesmo trabalhar em conjunto para ver se conseguimos levar o mundo a bom porto até ao final do ano. Muito obrigado a todos pela vossa atenção.
Muito obrigado. Vamos só aqui um minuto, ou não saiam dos seus lugares, para continuarmos a nossa reunião. Sim, trabalha-se muito aqui nesta casa.
Fica assim, posta, eu me deu o quadro.
Senhores deputados,